Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Se feito com sucesso, a terceira fase aconteceria por conta própria.
Qual é a terceira fase?
Golpe de Estado. Guerra Civil. Colapso.
Seja bem-vindo ao Séries Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o filme da Netflix, O Mundo Depois de Nós. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Hashtag protejam a mídia física.
Tudo bem, Rogério Montanari.
Teve gente por aí, e inclusive gente deste podcast, que não entendeu a verdadeira mensagem desse filme aí. E eu vou explicar. Vou explicar e a pessoa não vai falar mais nada. Viu, Siqueira?
Vamos discutir sobre isso. Fernando Schmutz.
Olha, eu até me identifico um pouco com a menininha, porque assim, o mundo pode até acabar, mas eu não vou sossegar se eu não vi o final de One Piece.
Eu fiquei pensando que tu ia fazer uma referência, o mundo vai acabar. E ela só
e
quer
ela só
assistir
quer
o final
assistir
de Friends.
Olha só, hein? Vamos falar sobre esse filme que tá um sucesso. Internet inteira falando sobre O Mundo Depois de Nós, filme da Netflix. Filme com grande elenco aí, com Ethan Hawke, com a Julia Roberts, com o Kevin Bacon, Mahershala Ali. Cara, não, uma temática interessante, temática sobre o fim do mundo. Obviamente esse podcast tem spoilers, então se você não assistiu, cara, vai lá na Netflix, assiste. É o filme que mais comentado da semana aí, dos últimos tempos, né? É o filme mais comentado dos últimos dias.
É o filme pra discutir na ceia do Natal, sabe?
Exatamente.
Quando chegar aquele seu tio lá, e aí você, pô, caramba, imagina se sem internet. Pronto.
E aí as pessoas estão pistola na internet, porque queriam a história de um jeito, e aí estão indignados, e aí quem gostou tá pistolando também. E, cara, tá, esses assuntos estão todos dentro do filme, que é uma coisa maravilhosa, a gente tem um bom papo pra bater aqui. Por isso, vamos conversar sobre O Mundo Depois de Nós, agora, aqui no Rapadura Cast.
Sou o Matheus, de Taboão da Serra, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Mas me explica uma coisa aqui, amor. Assim, por que hoje?
Bom, quando eu perdi o sono hoje de manhã, eu vim até aqui. Assisti o nascer do sol e vi todas essas pessoas começando o dia com tanta tenacidade e entusiasmo. Todas empenhadas em transformarem a si mesmas. Transformarem o nosso mundo. Me senti tão sortuda por fazer parte disso. Mas aí eu me lembrei de como o mundo realmente é. E cheguei a uma conclusão mais precisa. Eu odeio mesmo as pessoas.
Seguinte. Esse filme meio que mudou a nossa programação, né? A gente tinha outros planos pros finalmente aqui de 2023. Mas assim como anos anteriores, parece que tá virando uma tradição da Netflix lançar um filme, né, um pouco apocalíptico, eu diria, né?
Vai ser hashtag essa polêmico. Tendência?
Polêmico também.
Energia mais hashtag polêmico.
Exatamente, é. Sempre tem uma polêmica no meio. É, recentemente a gente teve aquele Não Olhe Pra Cima, né? Acho que foi em 2021, eu acho. Final
foi,
de 2021,
foi.
Se não me engano. Mas aí ele chega aqui com O Mundo Depois de Nós. Vocês conheciam? Sabiam que era livro? Já tinham ouvido falar?
Sabia nada.
Eu não conhecia o livro. Obviamente que agora, depois que saiu o filme, aí a gente ficou sabendo as informações, né? Do
Isso.
livro e tudo mais. E uma das informações mais importantes pra grande polêmica do filme é que o livro é ainda mais aberto do que o filme. Porque tem muita gente que não tá gostando do filme, porque acha que ele é aberto demais, né? Que ele deixa, principalmente no final... É, ele tem um final, cara.
Ele tem um final, mas ouvi diversas pessoas falando assim, caraca, e aí? O que acontece depois, sabe? E aí muita gente reclamando, né?
É, eu acho que o povo se desacostumou ao final em aberto, né?
As pessoas, elas realmente acostumaram a não ter que pensar em nada. Esse filme, eu acho, por exemplo, na minha opinião, eu acho ele expositivo até demais. E mesmo assim, as pessoas ainda acham que o final é aberto, entendeu? É, eu acho meio esquisito que isso aconteça, porque parece que tudo tem que ser muito mastigado. E eu acho até que esse filme aqui, ele faz esse trabalho de deixar a trama mais fácil. Porque é o que eu tô dizendo, o livro, ele é ainda mais aberto, ele deixa ainda mais coisas pra você completar com a sua experiência, com a sua vivência e tudo mais. E aqui nesse caso, putz, tem um diálogo ali perto do final que basicamente explica, obviamente, que é do ponto de vista de uma das pessoas que tá no meio do negócio.
Isso.
Aquilo é 100% confirmado pelo filme? Não.
Não.
Mas tudo leva a crer que seja aquilo mesmo que eles estão pensando, entendeu? Então, é um diálogo enorme, assim, super expositivo.
Uhum.
É. E mesmo assim, a galera quer ver. Ai, eu quero que venha alguém.
Se não apareceu, não existiu, né?
Agora, Rogério, tu sabe, né, que tem um motivo pelo qual o filme ele consegue ser um pouco mais, menos aberto do que o livro, né? Teve um frame específico nesse filme que me assustou pra caramba. Produtores executivos, Barack e Michelle Obama.
É, vamos no começo do filme.
Esse frame me assustou pra caramba.
E logo no crédito inicial, né?
Isso. Aí depois eu vi uma entrevista do Sam Esmail, que é o diretor do filme, dizendo que em alguns detalhes do filme, o Obama mandava algumas notas de produtor pra ele, dizendo, olha, na vida real isso aqui aconteceria assim, assim, assado. E eu fiquei... Gente, existe realmente algum protocolo pra isso?
É, porque a gente tá falando aqui de um ex-presidente, né, que teve acesso a diversas coisas, né, assim, a muitos assuntos confidenciais e muitos temores globais ele tinha conhecimento, então fica mais assustador, e fica assustador também pelo fato de que se, até a parte do navio ali no começo, a sensação que dá é que a gente tá vendo um filme do Jordan Peele, sabe? Parece um filme do Jordan Peele.
Eu acho que lembra mais o Shyamalan, viu, Juras?
É, eu acho que é uma emulação de Shyamalan.
Não parece um nós, não, ali, a família, igual nós, assim, eu comecei a familinha na praia, junta, começa a acontecer coisas estranhas.
Tem uma coisa na montagem do filme que remete ao Shyamalan. Os planos mais demorados, os movimentos de câmera.
É, a câmera que não tá no lugar mais previsível possível, a trilha sonora que vem com uma força pra dar aquela sensação de suspense. É. Inclusive em cenas que, em tese, nem são de suspense, mas é um suspense crescente que te deixa inquieto, porque eu acho que a intenção do filme, além de causar essa comoção toda, né, que as pessoas falando sobre o filme e tal, é causar realmente um incômodo. E é o incômodo pelo que a gente faz hoje em dia no mundo, entendeu? Porque muitas vezes a gente, beleza, vou agora pegar... Eles falam, isso é inclusive uma fala que tá no filme, né? Que, agora eu uso só caneta de papel, não uso mais plástico, eu uso não sei o que lá e tal.
Uhum.
E aí, ao mesmo tempo, tu vai lá, compra um carro a diesel, tu, sabe, tu não faz manutenção do seu ar-condicionado, que vai liberar o gás.
Falam pra gente olha, quando você for tomar banho, não passe 10 minutos tomando banho, não. Enquanto o agronegócio gasta absurdos.
Exatamente.
Gastando com plantação, com vaca e etc, né? Então...
Ele usa uma ideia de guerra civil, mas que pode ser muito bem colocada como um apocalipse natural também, né? Porque em vários momentos ali você vê que a natureza também já meio que tá entendendo que é o fim.
A natureza avisa, né? Essa é a verdade. A natureza sempre avisa. Isso que tá acontecendo hoje em dia no mundo real, das catástrofes climáticas que a gente tá vendo no planeta inteiro, nada mais é do que a natureza dizendo assim, olha, vocês vacilaram pra caralho e é isso aqui que vai acontecer.
E a natureza já vem avisando faz... Não só a natureza, como cientistas. Isso é uma coisa que também tá no filme, né? Que é aquela coisa assim, cara, eu tô te avisando. E o tempo todo você tá recebendo aviso. Por exemplo, uma coisa que aconteceu na semana de gravação desse podcast é que o maior iceberg do mundo se desprendeu do lugar onde ele tava já, sei lá, 100 anos, sei lá, 40, 50, não sei quantos anos ele tava lá parado. E aí ele se desprendeu, cara, porque a temperatura da Terra subiu e não tem como mais ele ficar lá onde ele tava, e aí ele tá aí navegando por aí.
Ele ficou 30 anos parado, o iceberg.
Isso são pequenos, nesse caso não tem nada de pequeno, mas são detalhes que a gente vai, nossa, que terrível isso que tá acontecendo. Aí desaparece uma espécie de animal. Ai, nossa, que triste. Mas você não se inquieta, a coisa parece que vai fluindo, vai indo até um dia, que é o que acontece nesse filme, que não tem volta. E que mesmo quando não tem volta, as pessoas ainda ficam pensando, ah, mas daqui a pouco tudo isso se resolve. Tem vários momentos disso no filme, inclusive, né? Que é assim, ah, daqui a pouco, quando tudo isso se resolver, a gente vai não sei aonde.
Porque no fim tudo se resolve, né? Assim, a gente é acostumado a que tudo no fim vai ser resolvido. Eu acho que é um comodismo também, né? A gente é muito acomodado com algumas coisas.
Alguém,
né,
vai chegar e resolver a situação.
Isso.
Agora, tem uma coisa que o filme acho que deixa claro, é o seguinte: não é uma tragédia, entre aspas, natural. É, o que a gente tem são as pessoas voltando a um estado de lobo como homem do. Como o lobo do homem. Me desculpem quem não gosta que eu faça a citação nerd por aqui, certo?
É.
Mas eu vou fazer.
Caraca, tem que pedir desculpa. Vai falar o quê? Do Star Trek? É isso? Pronto.
De Star Trek, na verdade.
É Star Trek ou Doctor Who, no fim das contas?
De Star Trek. Star Trek tem uma série que eu gosto muito, uma das minhas favoritas da franquia, é Deep Space Nine. E lá tem o dono do bar, sabe? Que uma pessoa que tem uma visão muito cínica da humanidade. Ele tá do lado de fora, ele é um Ferengi, ele é um alien. E vê esses humanos nessa utopia que foi criada em Star Trek. E ele diz o seguinte, olha, no momento que você tira todos os confortos dessas pessoas, desses seres humanos, eles vão começar a se voltar uns contra os outros tão rápido, sabe? Esse tipo de cinismo que existe. E aqui o que a gente tem?
Obras como Walking Dead, né? Também a gente sempre fala isso, que o universo de zumbi é o maior inimigo, não são os zumbis, são os próprios humanos, né?
O Saramago fez isso em uma 300 mil obras dele, né? E se a morte não existisse? E se as pessoas perdessem a visão?
É, nesse caso aqui, ele vai aos poucos. É, o que é que o filme mostra? Você vai perdendo a internet, você vai perdendo certos confortos. O pai, por exemplo, vindo pelo Ethan Hawke. Aliás, a cabeça do Rogério deve ter dado um bug com o Ethan Hawke.
O Ethan Hawke e o Kevin Bacon estavam juntos.
É o Kevin Bacon e o Kevin Bacon pirata, mano. Como é que pode os dois no mesmo filme? É loucura.
Contracenando ainda.
Na hora que eles aparecem juntos, realmente me deu assim, o bando do meu olho começou a tremer, assim.
É, o pai vivido pelo Ethan Hawke, ele tá fazendo a coisa mais simples do mundo, que seria o quê? Sair da casa onde eles estavam pra ir na cidade comprar um jornal. Agora, sem o GPS, ele se perde completamente.
A frase dele, Sicas, ele disse assim, eu sem GPS e internet, eu sou um inútil.
Sim.
Isso dói, porque é tão real. A gente tá tão dependente da porra dessa internet pra tudo. Gente, primeiro, esse filme, ele tem alguns problemas de direção aqui, que a gente vai comentar também. Tem um problema de história e tudo. Mas, pra mim, filme que eu gosto é filme que fica, sabe? É filme que você termina de assistir e você, caraca, você começa a pensar, caraca, né? Eu tô pensando nele aqui. Dois dias depois, ainda tô pensando nele. Cara, se o filme ficou, é porque ele tem alguma qualidade. Ele tem qualidade ali. E pra mim, o que fica é o pavor do quanto é possível acontecer o que rolou nesse filme.
Do quanto a gente reagiria exatamente como esses personagens.
É bizarro isso, cara.
Na maior parte do tempo.
Sabe aqueles guias quatro rodas que tinha antigamente com as ruas? Meu pai nunca teve um desse. Nunca. É. Nunca teve um desse no carro do meu pai. E meu pai ia pra qualquer lugar. Ele foi pro Rio de Janeiro dirigindo, ele foi pra cidades do interior. Aqui na cidade.
Seguindo as placas e o instinto.
E sei lá, perguntando pra alguém. Isso, sabe, em alguns momentos, apesar de, né, ter aquela coisa do instinto masculino da época de não posso perguntar.
Tem muita gente que relutou bastante, Sicas, pelo GPS, assim. Era comum, tipo, pega 10 anos atrás, já tinha Google Maps. E eu sempre utilizei porque eu sou uma pessoa meio perdida e eu. Não era nenhum absurdo. Tipo assim, eu vou pra um lugar que é 10 minutos da minha casa, boto o GPS, até pra ver como é que tá o trânsito, se tem alguma interrupção, porque aí vai estar mais lento. Eu gosto de colocar pra saber também. Mas pra algumas pessoas, tipo assim, meu Deus, é bem aí, tu não sabe chegar lá não. Como se fosse uma ofensa você colocar o GPS. Hoje tá todo mundo dependente. Todo mundo tá dependente. Até quem renegava anos atrás.
É, mas a gente era criança numa época em que a gente recebia todo ano uma lista telefônica que tinha um mapa da cidade.
Sim, e você arrancava e colocava no carro, né? Era comum isso mesmo. Eu respeitei muito os taxistas. Depois que começou toda essa onda de Uber, não sei o que e tudo mais. E os taxistas, cara, antigamente você falava assim, ô, eu vou lá na rua Francisco Filho. Ele disse assim, beleza, quando estiver perto lá, você me avisa onde é. E ele sabia onde é, caralho. Ele sabia, ele conhecia a cidade inteira e decorava na cabeça dele.
Meu pai falou assim, é perto da, de que avenida? Avenida não sei onde? É, É, primeira direita, segunda esquerda. Pronto, pulou, chegava lá. Hoje, mano, pra eu ir aqui perto, eu preciso pegar o GPS.
As cidades cresceram muito mais do que antigamente, né?
Eu não vou dizer que a gente nunca teve problemas com isso. Olha, quando eu tinha 12 anos, eu me mudei pra Salvador. Pra pessoal que não conhece Fortaleza, Fortaleza é uma cidade extremamente plana, certo? É. A gente não tem grandes ladeiras, a gente tem nada
não
disso.
Não tem, não tem. Quase, assim, a gente tem... A gente decora, assim, com umas 3 ou 4 ladeirinhas, assim, numa cidade inteira.
Pois é, e a cidade aqui é toda feita em xadrez. A gente consegue navegar aqui de maneira relativamente instintiva. Salvador já é uma cidade um pouco mais complicada, tem várias ladeiras, etc.
São Paulo também, né? São Paulo ali tem muita ladeira.
Cara. São Paulo, meu Deus do céu. É, e eu tava lá com meu tio e com um primo meu. E a gente tava lá no carro, a gente tinha ido no UCI de lá, assistir Máquina Mortífera 4, eu lembro até hoje isso. E a gente tava tentando voltar pro meu apartamento. E a gente se perdeu. A gente foi parar na casa do ACM.
É isso.
A gente só notou onde a gente tava quando apareceram dois fuzis, duas armas na nossa cara, perguntando pra onde a gente tava indo.
Não, se perdesse, perdia. Mas eu me perco hoje com o GPS ainda.
Sim. Então, você erra a entrada porque não carregou rápido a entrada do viaduto, sei lá.
Tava com o Juras dirigindo, ainda, tava indo lá na Liberdade, lá, ia no restaurante, e a gente se perdeu, lembra? Com o GPS a gente se perdeu, que entrei, errei a entrada.
A gente fala de antigamente como se fosse, e é isso é um tema do filme, aliás. Essa questão da nostalgia por um tempo que não viveu. Eu vi muita gente reclamando da questão da filha, certo? No filme. Que ela tava assistindo Friends. Eu achei que a escolha de Friends ali, ela foi absolutamente perfeita.
Perfeito. Exatamente.
A gente teve um cast recente agora falando de Friends.
Falando exatamente que Friends era essa série de conforto de muitas pessoas.
Eles falam na série, né? Eles falam, aliás, no filme, né? Que é uma utopia de uma época que não existe.
É.
Exato. A menina até fala, quando a gente voltar, pai, me leva lá na cafeteria do Friends. E ele fala, gata, filho, é que
não existe.
É um set.
Pai, quando a gente voltar pra cidade, você pode me levar pra ver o café de Friends?
Eu acho que não é de verdade, filha. É só um cenário.
São lembranças criadas por uma realidade que não existe. E aí, a menina, ela... Porque assim, a história é o que o Sikas falou. Obviamente que ela tá falando de guerra civil, ela tá falando sobre o ser humano contra o ser humano e tudo. Mas eu acho que funciona muito bem como metáfora para o que a gente tá fazendo ambientalmente no mundo, né? Eu acho que a personagem dela, por exemplo, a personagem da menina, é aquela personagem que ela não quer acreditar, ela quer continuar ali, ela só quer ver o último episódio da série. Ela é a gente, basicamente, empurrando o futuro com a barriga, sabe? Tipo, sem se preocupar muito. Tanto que ela fugiu de casa, não avisou ninguém, foi lá comer uma parada,
sabe? Eu consegui me identificar muito com essa menina, porque ela é a mais nova, né? E eu sou o caçula da minha família. Cara, essa percepção que ele tem, assim, mas ninguém me ouve. É como se eu nem existisse. Então é claro que ela vai ficar no mundinho dela. É claro que ela vai ficar isolada. Podia ser, tira Friends e bota música. A meninazinha com fonezinho de ouvido, escutando suas músicas, lendo seu livrinho ali, isolado. Cara, pra mim a retratação dessa menina é perfeita, porque ela tá isolada daquela família. Ela consegue ter alguns momentos quando eles têm que interagir com coisas que são offline, tipo uma banho de piscina, né? Ele está brincando com o irmão, não sei o quê. Mas na normalidade ali, tanto que quando eles estão andando juntos, o menino tá cagando e andando pra menina. Ele tá assustando a menina, sabe? Ele não quer saber dela. Ele quer ir pra um lado.
É de irmão mais velho mesmo, né?
Exatamente. Sim. Então, essa percepção dessa criança que tá no seu mundo próprio e quer só terminar de ver sua série, cara, isso é muito comum. E essa impaciência dela é a impaciência de todo mundo. O quão comum é a gente ver gente reclamando. Tipo, a minha irmã é essa pessoa que ela pergunta assim, eu falo pra ela, chegou uma série nova aí. Aí ela falou assim, tem quantas temporadas? Não, tá na primeira ainda. E ela, e vai continuar? Vai, já tá confirmada a segunda. Quando sair a segunda eu vejo. Tipo assim, ela não quer esperar. Ela quer a conclusão da história que já tenha saído. Porque ela não tem a paciência de, tipo, acabar uma série e esperar um ano pra sair a continuação dela, a segunda temporada. Ela
a
não
gente
tem
vive no imediatismo, né, Juras? Essa aqui é a questão. E eu acho que quanto mais a gente fica sendo, entre aspas, mal acostumado pelos streamings, enfim, por todo tipo de mídia que a gente consome, mas com essa sensação de se cortarem, a gente não tem o que fazer, sabe? Não. Essa sensação de, caraca, eu sou um inútil.
A revolta que as pessoas estão tendo com o filme aí, muitas pessoas reclamando. O Rotten Tomatoes está com a nota baixíssima do público. Porque as pessoas estão indignadas porque o filme acaba sem dizer o que foi que causou aquilo tudo. Sem dar algumas respostas sobre alguma coisa, sem mostrar muito, sabe?
A graça desse filme, eu acho que é justamente analisar os comportamentos das pessoas. Porque é exatamente o que a gente faria, é exatamente como a gente reage. Inclusive, esses comentários na internet são exatamente a mesma coisa da menininha falando, cara, eu não posso ficar sem saber como é que acaba Ross e Rachel. Tipo, eu não posso. E o melhor... Gente, as pessoas falando, não, porque assim, como assim acaba com Friends? E eu assim, gente, aquela cena final, vocês podem não gostar do filme, mas pra mim aquela cena final, ela é perfeita. Ela encapsula
também
o que é, porque dá o close no computador do bunker do ricaço lá, que diz o que tá acontecendo. Ela simplesmente ignora completamente, vai lá na estantezinha da mídia física, que o pessoal dá uma piscadinha ali pro Siqueira, né? Pega o DVDzinho dela do Friends e vai ser feliz e ver o último episódio dela. E ela não está... Ela realmente não está nem aí pro que está acontecendo.
A ironia é ver esse filme, né? Sendo um original Netflix. Onde exatamente. Friends foi um sucesso da Netflix por muitos anos. Até a Warner lançar seu HBO Max e tirar o Friends do catálogo da Netflix. E a solução do filme ser a mídia física, que foi o que a Netflix fez, né? Ela matou a mídia física, né? Basicamente.
Não matou, mas deu um golpe bem ferrado, viu ali?
É. Mas como eu disse na abertura, a ideia não é que a mídia física salva. Porque se você for um colecionador de mídia física, vai acontecer que nem o Ricasso. O Ricasso não tava na casa dele. Vai vir outra pessoa invadir sua casa e assistir seus DVD. Essa é a ideia.
A gente vai na casa do Siqueira assistir os filmes.
Exato! O Siqueira não vai estar lá, porque ele vai estar lá no shopping comprando uma mídia física. Aí vai acontecer o fim do mundo e aí a gente invade a casa dele e assiste
Rogério,
o filme dele.
Se acontecer o fim do mundo, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece é não ter energia. Ou seja, não dá pra gente vai ver nada. A mídia física vai salvar coisa
e
nenhuma.
Quem disse que eu não tenho um bunker, hein? Quem disse que eu tenho um bunker?
E no caso da menina ali, só voltando rapidinho, eu acho que ela representa o jovem, a juventude, né, que é tida, sempre é tida, e é sempre assim, né, é cíclico, né, na minha época era a minha juventude, na época dos meus pais era a juventude deles, e é sempre assim, né, o jovem ele é tido como fútil. Então, essa menina pode ser vista como uma fútil, porque, afinal, tá acontecendo o fim do mundo e ela só tá preocupada com... Mas é que ela não sabe, né? Ninguém fala pra ela. Porque é isso, ninguém liga.
É, ninguém avisa pra criança, caralho, né?
É, com essa ideia de vamos protegê-la, você não fala o que tá acontecendo pra ela.
Fulana, vai lá em cima pegar não sei o que pro seu pai. Eles ficam tirando até os adolescentes que já estão ali lidando com um problema de adulto e eles querem conversar ali entre si e poupar, entre aspas, os adolescentes e ficar... Filha, pega uma roupa pra mim lá em cima e pro menino, pega não sei o que lá, não sei aonde. E aí eles têm que ficar escondidos ouvindo o que os adultos estão conversando.
E olha, eu vi muita gente reclamando da Mahala, da personagem da Ruth, né? A Ruth Scott, que é a filha do Mahershala ali, pra ela ser chata. Gente, essa menina, ela provavelmente passou a vida toda dela, apesar de ter um pai rico, bem relacionado. Pessoal olhando, o que é que você... insira o que você quiser falar aqui, tá fazendo aqui. Essa menina deve ter passado a vida toda dela ouvindo que ela não merecia estar ali, estranhando o fato de ela estar frequentando em ambientes de pessoas ricas. Aí vem essa personagem de Julia Roberts, a Amanda, que tá uma Karen no filme quase todo,
nossa,
aliás.
Muito.
Na casa dela, da própria Ruth, dizendo que ela não devia estar lá.
Pera aí, Siqueira, mas pera aí.
E olhando com o olho torto.
Pera aí. Esse é um momento importante. Primeiro que se eu alugo um Airbnb e chega duas pessoas dizendo assim, ah, eu sou o dono dessa casa, foda-se meu filho, eu aluguei não essa casa?
É o famoso lamentê.
Primeiro que eu não abriria a porta, tá ligado? Eu não abriria a porta, porque assim, se eu aluguei aquele espaço pelo tempo que eu aluguei, ele passa a ser de minha propriedade.
Sim, a pessoa tem a posse direta.
Sim, mas o que o filme quer discutir é o seguinte, chegam lá duas pessoas extremamente bem vestidas.
Isso.
Que falam muito bem, que chegam com uma Mercedes, se apresentam educadamente, batem na porta da frente e tudo mais.
Sabem as
e
coisas
eles são
da
recebidos,
casa, né?
E eles são recebidos com... Eu também, eu concordo contigo, também ficaria dessa forma. Mas se fossem duas pessoas brancas.
Sim, esse é o questionamento do filme.
Né, se fosse um cara branco, loiro, aparência europeia, e a sua filha loira com a bolsa Gucci.
O racismo ele tá aí na cara.
Essa
aqui
é a discussão do filme, porque a personagem da Julia Roberts, ela não aceita os caras logo de cara, assim. Não importa primeiro que eles falassem.
Uma das frases mais populares da Julia Roberts nesse filme é que com poucos minutos de filme ali, eu diria que uns 2 ou 3 minutos, ela manda um porra, eu odeio as pessoas.
Me desculpa, incômodo.
Oi.
Me desculpa, incômodo.
Caso não tivesse ouvido.
Como é que eu posso ajudar vocês?
Eu sei que é tarde. Uma batida na porta a essa hora.
Ficamos na dúvida se devíamos bater na porta da frente ou na porta lateral. E isso demorou um pouco, sabe?
Achei que devemos tentar a porta lateral porque ela tem vidro. Você teria nos visto e saberia que nós só... Você deve ser a Amanda. Amanda Sanford, não é?
Vocês dois se conhecem?
Não. Não tivemos o prazer de nos encontrar pessoalmente. Eu sou o Jade. Jade Scott.
George. Ele é o George. É como tá no e-mail dele.
Ah. Me desculpe. Eu esqueci. É por isso que eu preferi a vida antes da internet. Porque nos falaríamos por telefone, você teria reconhecido minha voz e saberia que essa é a nossa casa.
Como é que é?
Essa é a nossa casa. Eu sou o George com quem você trocou e-mails.
Não, eu me lembro do nome. É que eu só... Essa é a sua casa?
Então já é uma pessoa que tá putaça com a sociedade. Não, ela odeia fazer esse papel porque ela é meio que a mediadora, né, entre o
cliente e a agência. A gente conhece essa galera.
A gente conhece esse perfil, que são pessoas que são gente boa, que manda oi e com um smilezinho, sabe? Que faz essa a brincadeirinha. O universo da publicidade, vocês estão ligados demais aí, hein? Ouvintes aí que trabalham em agência, vocês estão ligados como é que funciona. Você tem que fazer o intercâmbio, parecer que tá sempre feliz e tudo. E no fim tá todo mundo puto com tudo.
Principalmente o cliente tem que estar sempre feliz, cara. Senão ele
e aí ela contratou a agência. Ela tá no limite, né? Tanto que ela fala assim, você não tem como inventar desculpa, Interhawk, tá? Você não tem como inventar desculpa. A gente vai pra essa casa porque a gente vai hoje. E é isso aí, vamos passar um fim de semana. Vai ser maravilhoso. Casinha, né? Pertinho da praia. Separada, uma casa enorme, né? Casinha,
mais caralho, longe, né? Possível das
mais
pessoas.
Mais longe possível,
né?
da sociedade. Casar e os dois filhos. Vamos lá separar todo mundo. E aí, aparentemente tudo bem, tudo ok. Começa a falhar as coisas, né? Começa a dar problema na internet, sinal não ter. E aí aparecem esses dois, né? O George e a Ruth.
O que é muito uma premissa desses filmes de terror mais claustrofóbicos, sim, moderninhos, sim, de horror psicológico. Você vê, o próprio Noites Brutais começa assim.
Jordan Peele faz muito isso nos filmes dele.
Jordan Peele, nós, exatamente. Toda essa coisa de você botar o terror no lugar comum. É. Estranho ser realmente, tipo, ele tá falando a verdade. Hoje em dia, eu acho que a gente já tá até um pouco mais tão acostumado com esse tipo de plot que eu, por exemplo, quando eu fui ver o Noites Brutais recentemente lá pro nosso podcast de filmes de terror, eu tava crente que a treta toda ia ser o personagem que já estava lá, né, o personagem do Skarsgård que tava lá, e que ia ser uma coisa de... Da mesma forma que a mulher tava desconfiando dele, eu tava desconfiando dele também. E o filme, ele te dá uma reviravolta com isso, né, porque já virou um tropo muito comum dos filmes de terror atuais. Mas eu acho que não só isso, essa questão de você ter o pano de fundo deles serem negros e tudo mais, é interessante e óbvio para as várias discussões que o filme vai fazer e que representam muito bem a sociedade moderna, né? E a forma como a gente se comporta na internet. É tudo uns dois lados, não existe meio termo. É tipo, ou você é militante ou você é o extremista do outro lado.
É, você não é nem esquerda nem direita. Você é extrema esquerda e extrema direita.
Ou extrema direita, exatamente. E aí eu acho que a camada mais legal dessa situação pra mim, quando o filme vai chegando no final, é a gente perceber. Eu passei o filme inteiro, não sei vocês, tentando ler as camadas dessa discussão deles. Quando no fim das contas, meio que essa ideia toda da Guerra Civil e essa culpa que eles colocam, botaram a culpa nos iranianos, aí outra pessoa viu, botaram a culpa nos coreanos, botaram a culpa nos chineses. No final das contas, isso é tudo é tudo uma grande cortina de fumaça pra você dar um golpe internamente, que é o que a discussão no final faz. Então, assim, a gente perde tanto tempo na internet com esse tipo de discurso que as coisas vão acontecendo na nossa cara.
E aí você nem percebe,
né? E quando a gente vê, a gente não tem mais o que fazer.
Sim.
Porque é dessa forma aí que essa galera do Steve Bannon, etc., fazem pra desestabilizar a galera e botar essa extrema-direita no poder.
O personagem do Kevin Bacon, ele falou assim, não, recebi pelo zapão, né? Pelo zap.
Exatamente, tipo, vi no zap.
Um negócio lá... E era...
É o cara lá armado da NRA, que é, isso, tipo, patriota.
Mas que no final das contas, o personagem do Kevin Bacon é quem tava por cima da carne seca, né, gente?
Exatamente.
Porque era ele que tinha os remédios, ele que tinha as armas, ele que tinha os mantimentos.
É, porque ele é taxado como louco por fazer isso. E aí quando chega a real situação que precisa de algumas das coisas que ele organizava, e aí ele se sente aí, por cima da carne seca mesmo, sabe?
Foi aquela coisa, todo mundo achava ele doido, mas era aquela coisa, o relógio ele tá certo duas vezes no dia, sabe? Relógio parado.
Mas assim, gente, ele então tá certo pra sobrevivência dele.
Pra sobrevivência dele, exatamente.
Entre aspas. Porque a solução pra esse conflito, que é esse conflito interno, a guerra civil, são as pessoas se ajustando, são as pessoas conversando entre si. Então, por exemplo, ele tinha remédio e ele podia até ajudar. Cara, era um cara conhecido, era um cara que... Ele tinha trabalhado na reforma da casa do cara. Eles eram, entre aspas, muito entre aspas, eles eram colegas, amigos, né? Conhecidos e tudo mais. E aí, sim, no momento em que você tá precisando, cara, o cara tá no carro ali cuspindo sangue. Pô, você pode me ajudar, mas aí ele não quer. Por quê? Porque ele faz parte dessa camada que vai ficar discutindo eternamente, vai ficar se matando. Ele puxa a arma, bota na cabeça do Kevin Bacon, pirata. E fala, é o seguinte, eu vou te matar porque eu não vou te dar o bagulho que você precisa. Entendeu? Então, essa parada dele pensar só nele e na família dele é o que vai causar a ruína da humanidade.
Sim,
entende?
É.
Então, assim, não é que ele vai se sair bem.
Essa coisa do... Mas é o que a gente faz, né? Principalmente aqui no Brasil, essa cultura do individualismo. A gente é um país que a gente não tem essa cultura de ajudar o próximo, da população em conjunto. Aqui é cada um por si.
A gente assistiu por muitos anos filmes pós-apocalípticos, filmes do universo zumbi aí. E, tipo, uhum, assim... A família acaba se fudendo quando ela ajuda alguém, sabe? É sempre assim.
Não, e lembrando, dentro da própria narrativa, o personagem do Ethan Hawke, ele teve a oportunidade de ajudar uma senhora que tava precisando de ajuda.
E não ajudou.
E não ajudou.
Ok, pelo medo, pelo pânico e tudo, beleza.
Porque ele simplesmente não entendia a língua que a mulher falava.
É, se assustou, é.
A gente tem medo do que a gente desconhece.
A gente entende um pouco de espanhol, né? Até pela semelhança com a nossa,
sim,
língua.
O idioma, né?
A gente só vê, a gente, apesar de não estar legendado, né? Eles não legendaram, mas você consegue mais ou menos entender que ela só tá pedindo ajuda. Me ajuda, porque eu tô sozinha nessa estrada, não
e
sei o que fazer.
E foi inteligente não ter a legenda, porque pra gente reconhecer minimamente o que tá sendo falado e fazer a gente pensar um pouquinho, caraca, não, né, não tô entendendo 100%, mas dá pra compreender um pouquinho do espanto dela com
alguma coisa,
sabe? E sabe o
que é legal nisso também, Juras? Porque isso pra gente aqui que fala português, e o português tem essa semelhança maior com o espanhol, é uma coisa. Agora, ir pro estadunidense, que vive nas costas do trabalho braçal do imigrante latino e que não fala uma palavra de espanhol e que, sim, explora o outro, sabe? A ideia pra eles lá... A galera classe média norte-americana que não fala nada de espanhol e não entende nada de espanhol, a ideia é que eles fiquem com, acho que, o mesmo pânico que o personagem do Ethan Hawke fica. É uma mulher desesperada falando essa língua que eles não conhecem, que eles sabem o que é e que eles desprezam, uma população que eles desprezam.
Por favor, necessito regresar a mi casa, senhor. Me pareció que militar salió huyendo. No hay nadie por aquí. Será un ataque químico. Por favor, no me deje aquí, señor.
Tengo miedo, no quiero estar sola.
Principalmente sendo uma família de classe média alta, né? Ou classe alta, né? Se você pensar, né?
É aí que eles estão pondo o dedo na ferida. Você, o espectador médio, classe média que assina Netflix todo mês e que tem uma vida minimamente confortável, você faria a mesma coisa. É por isso que eu acho que tanta gente também não... Assim, não botando aqui o mérito, eu acho que se o filme é bom ou ruim. Porque, por enquanto, a gente tá só falando, né? Do tipo de discussão que ele propõe. É por isso que esse tipo de filme, o Não Olhe Pra Cima, eles acabam causando esse rebuliço, esse burburinho que eles causam. Porque é isso, é pra você entrar nesse modo de ataque.
É que a história se torna maior que o filme, né?
Ataque como defesa que a gente tem na internet. Exatamente.
Oh, mas só completando a história do Danny, né, que é do Kevin Bacon, a gente teve uma coisa parecida na nossa, né, infelizmente aí na pandemia mundial que a gente sobreviveu aí há pouco tempo, em que logo no começo, não sei se vocês se lembram, a galera ia pro supermercado estocar papel higiênico, e aí não tinha papel higiênico pras outras pessoas, cara.
Tu mandou um vídeo pra mim e pra Kat na época?
Tava, que eu tava no supermercado e o supermercado tava abarrotado.
Falando isso, a galera tá brigando por papel higiênico.
Papel higiênico? Cara. Sim, cara. Tipo, era carrinhos e, sabe, a pessoa levando 3 carrinhos, papel higiênico, e não pensando, tá pensando no somente próximo. Nele e tal. E aí, o filme, ele é exatamente contra isso, né? O que ele tá dizendo é o seguinte, cara, se você se ajudar, você tem uma chance. E a menina, a adolescente, a Rose, ela ficou ali andando, né, pelo lugar, e no fim ela encontrou a saída antes que todo mundo, né, cara? Porque ela pensou assim, eu vou andar pra aí e vou achar alguma coisa. E ela achou uma casa que tinha um bunker. Então, apesar depois do personagem do Scott, né, do Mahershala, pensar, poxa, vamos lá no nosso vizinho e tal, não sei o quê, porque o personagem do Danny falou isso, mas a menina descobriu antes, entendeu? A menina já tava lá, ela não sabe o que é um bunker direito, mas, meu, ela já chegou lá, ela já tá pronta, ela já comeu todas as paradas gostosas que tinha lá, entendeu?
Mas ela não tava se importando com do mundo, até porque ela nem sabia o que diabo que tava acontecendo, entendeu?
Ela Exato. Não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe da gravidade da situação.
Ah, a personagem da Julia Roberts, né, que é a Amanda, e a Ruth, elas só descobrem porque elas estão andando no mato e elas têm uma visão da cidade e elas veem que a coisa já cagou total por ali, entendeu? Ali a coisa já desandou e é isso, porque o tempo todo eles estão pensando na volta. Ah, daqui a pouco, quando isso se resolver? Ah, daqui a pouco, quando isso se resolver? Mas, mano, não vai resolver. Não vai, não.
E a forma como elas ficam catatônicas em reação a isso, né?
E a gente vê as explosões e tudo mais. Que são explosões em múltiplas cidades.
Sim.
A única coisa que a gente não sabe é se é só nos Estados Unidos.
Isso.
É que aí o filme deixa aberto mesmo. Você não sabe se é o fim do mundo ou se é só dos Estados Unidos. Aparentemente, não, pela teoria do Scott.
Aberto. Você pode deduzir que pode. Mas você pode até ser alienígena, inclusive, se você quiser.
Pela teoria que o Scott tem, porque muito é baseado nas ideias que. Aliás, nas dicas que ele foi tendo, é porque ele, no filme é dito, é bom a gente explanar sobre essas coisas, porque pode ter, como é muita falação, pode acabar passando alguma coisa, mas o que é dito pra ele é o seguinte, ele conhece um cara que ele não nomeia, porque obviamente...
Scott não é o George, né?
É o George Scott, que é o Mahershala ali, né? Ele trabalha com o mercado financeiro e tudo mais, ele é muito rico e ele é muito bem relacionado.
Influente. Ele tá ali no meio da galera influente, ele não necessariamente é importante o suficiente pra se livrar, pra se virar e ir embora, que nem uma galera poderosa aí pode fazer em caso de apocalipse, coisas assim, né? Mas ele conhece as pessoas pra receber as dicas antes.
Isso, ele não é poderoso, mas ele comanda a grana dos poderosos, vai. É mais ou menos essa a ideia. E ele conhece uma pessoa que aí, obviamente, ele não vai nomear, porque você pode colocar dentro dessa pessoa que ele tá falando qualquer um desses hipermilionários, bilionários que a gente conhece aí pelo mundo. E ele fala que esse cara avisa pra ele, olha, e que trabalham com também, aliás, todos esses bilionários que a gente conhece, que a gente ouve falar na internet aí, que eu não vou nomear nenhum deles, mas todos eles trabalham de alguma maneira com a parte de segurança, entre aspas, dos Estados Unidos e de outros países do mundo, tá? Todos eles trabalham, entre aspas, armas, tá? Então... Ele avisa o seguinte, olha, se uma meia dúzia quiser, o mundo pode acabar de boa. Então, só que essas informações, elas vêm aos poucos, porque o personagem do George, ele não quer assustar os outros, ele não quer dar todas as cartas que ele tem na mão.
Eu acho que ele também tá se recusando a acreditar que possa ser um negócio tão perigoso quanto é. Tá todo mundo em negação no filme ali.
Ele tá em negação. E esse personagem fala pra ele, esse personagem não, esse personagem fictício que a gente sabe quem pode ser, as pessoas que podem ser, avisa pra ele o seguinte, olha, se protege. Se acontecer isso, é por causa disso. Se acontecer aquilo, é por causa disso. E aí, até a conclusão final, que ele fala o seguinte, existe uma maneira de você acabar com uma sociedade, um país civilizado. De uma maneira...
Existem várias, né, que ele fala, mas tem essa que é a mais perigosa.
A primeira é, você isola.
É, isolamento. Você tira a comunicação, tira tudo, né?
Não existe uma maneira de você isolar mais um país, ou seja lá, qualquer lugar hoje em dia, do que tirando a internet deles, né? E aí, no caso, eles também tiram os satélites. Em tese, um ataque hacker que tira a internet do ar e os satélites. E aí, cara, uma vez que você não tem satélite, nem mais internet, simplesmente você volta para a época das cavernas.
Não, e que a gente não sabe mais viver. Por quê? Se você tira a internet, você tira acesso aos bancos. Nem os bancos têm acesso às coisas dele. Ou seja, acabou o dinheiro.
Não só isso. Tem um momento em que a família da Julia Roberts e do Ethan Hawke resolvem ir embora. E eles bloquearam a estrada usando aqueles carros da Tesla. Que eles até mostram que é o da Tesla. Aquele que é automático. Então eles botam os carros pra sair tudo da fábrica. E criar ali um bloqueio que ninguém mais passa. Isso também é parte do isolamento. Você tem o isolamento de informação e você tem o isolamento físico das pessoas. Você bloqueia todas as estradas principais, ninguém sai, ninguém entra. Cada um fica onde tá.
Mas imagina aí, cara, se você tem um carro que é totalmente controlável através da internet, afinal, uma máquina ali, uma máquina totalmente digital, cara, isso daqui é um negócio, né? A gente assistiu muita ficção científica pra mostrar isso, sabe? Exterminador do Futuro fala sobre isso, né?
Cara, eu roubou aquela cena lá do personagem do Will Smith tentando escapar dos carros que estão sendo controlados, porque ele... Cara, é bizarro isso.
É isso mesmo, é a mesma coisa. E a segunda... Aí, essa é a primeira coisa. Então, você tirou todas essas facilidades que a gente tem da tecnologia hoje em dia, certo? Então, essa é a primeira. E também físico, porque realmente você controlando os carros da Tesla, você pode... Num Estados Unidos, principalmente, que hoje em dia consome demais esse tipo de tecnologia, realmente fica... fácil de fazer.
O segundo ponto no filme que ele fala é o caos sincronizado, que é a desinformação.
A desinformação, exatamente. Essa é a palavra que eu tava procurando. A desinformação é porque é o seguinte, você não sabe o que está acontecendo. Então, primeiramente, você tá isolado. E aí, as maneiras com que você podia se informar sobre o que tá acontecendo no mundo, você perdeu. E aí...
A TV só tem um aviso aleatório, tem lá o cara jogando um monte de papel...
E a TV...
Sugerindo que é uma guerra de algum lugar, sabe?
Tanto a TV quanto os papéis, eles podem estar falando do certo ou errado.
Sim, sim.
E você não tem como confirmar, cara.
aquele barulho ensurdecedor que rola, que eles ficam desnorteados, é pra causar o caos mesmo, assim. Você não sabe o que tá acontecendo.
Juras, é uma discussão muito interessante porque antigamente a gente... tem muita gente que já nasceu na era da internet e não sabe o que é isso. É por isso que a gente vive repetindo, parece coisa de velho, mas é porque é uma sensação muito diferente ter vivido essas duas épocas. Sim. Existiam discussões que eram intermináveis. Porque não existia o Google. É. Então um falava uma coisa, aí tu replicava. Sim. Aí eu falava outra, aí você replicava.
A amizade acabava, cara. É por causa de uma discussão besta dessa, sabe?
E aquela coisa, você tinha discussões de bar porque você não tinha uma resposta definitiva ali naquela discussão curta, boba.
Vocês não têm noção de quanto tempo eu perdi na minha vida discutindo qual era o melhor, se era o Super Nintendo ou o Mega Drive, porque o Super Nintendo tinha o chip não sei o quê, e o Mega Drive não sei o quê. As informações que a gente tinha eram de revistas. E as revistas, muitas vezes... Elas tinham torcidas. Então, uma tinha uma torcida, uma revista mais pro Mega Drive, a outra revista era mais pro Super Nintendo. E você, cara, não existia um jeito de você entrar no Google e botar os dois lado a lado, assim, as comparações técnicas.
Colocava um filme contra o outro, aí disse assim, mas peraí, esse aqui veio antes. Aí, não veio antes, não, veio no mesmo ano, é porque só chegou aqui no Brasil, 2 anos, sabe? Virava uma bola de
neve. Tinha um amigo meu que falava que aquela cena do Tempos Modernos, do Chaplin, ela tinha sido feita no computador, mano. E aí a gente, não, você tá maluco, cara. E ele foi sim, cara, porque foi a primeira vez, eram aqueles computadores enormes, mas eles fizeram aquela cena dos patins, que ele quase caiu no precipício e aí ele volta. É. Aquilo ali é uma ilusão de ótica, né?
Sim.
É óbvio que você olha hoje, é uma ilusão de ótica.
É a década de 30, caramba, né? Era o que tinha,
mas,
né?
O cara falava isso porque você não tinha informação concreta. Ele ouviu isso de alguém, com certeza. E ele foi levando isso como verdadeiro. Porque dependia muito do quanto você confiava naquela pessoa pra você receber a informação dela e acatar aquilo como verdadeiro. Hoje em dia, que você tem um Google, que você tem, sei lá, mano, enciclopédias.
Você mata discussões que iriam pegar a noite inteira por causa em cima de uma coisa em 10 segundos.
Cara, e aqueles atores que ficavam na ponta da língua? Ai, aquele cara que fez aquele filme. Ai, mano, tu entra no IMDb e acha o segundo, cara. esse tipo de coisa, uma vez que a internet some e uma vez que você não consegue acessar essas... um jeito de confirmar as informações que você tem, você trabalha com isso. Então, veio um panfleto escrito lá, que o moleque leu lá e ele reconheceu nos videogames. É muito esperto, porque eu não reconheço nada disso, não. Eu jogo os videogames. Ele reconhece lá, isso aí é morte aos Estados Unidos. Pronto. Beleza.
Alguém atacando a gente, né? É a desinformação que tá rolando, né?
E eles automaticamente pensaram no Irã. É o Irã. É. O Irã tá atacando a gente, acabou, não sei o quê. O Kevin Bacon tinha uma informação que ele tinha de um amigo dele, que lá, no lugar onde esse amigo dele morava, caiu um panfleto em chinês. Então, quem tá atacando é a China.
Não, e ele nem sabia se era. Ele fala assim, né? É coreano, chinês, essas coisas aí, sabe?
É alguma coisa lá da...
Sabe? É bizarro, né? O jeito que ele fala, né?
E é isso. Então, eles ficam totalmente perdidos, não sabe quem tá se atacando. E aí, o terceiro...
Até que chegam numa resposta dizendo, gente, os Estados Unidos irritaram tanta galera em todos esses anos,
que pode ser todo mundo junto.
Pode ser qualquer um.
Pode ser todo mundo junto.
Mas quando você tem lá o isolamento e o caos, né, sincronizado, tudo acontecendo, cara, o que vai acontecer é as pessoas se virarem uma contra as outras, né? Não, é isso
que rola. Que é o terceiro ato, que é a guerra. Porque uma vez que cada um tem a sua ideia das coisas e cada um quer proteger a sua família, você simplesmente não quer viver em comunidade.
Uma vez que não existe mais Estado, não existe mais nada que deixe essas pessoas sobre uma causa em comum, sobre uma bandeira em comum, e as pessoas vão começar a se voltar umas contra as outras. Essa é a ideia que o filme vende. Sim. A ideia que o filme vende é que sem Estado, que sem a proteção do Estado, sem você unificar todo mundo sobre uma bandeira só, sobre os mesmos confortos, em tese, né? Sobre os mesmos confortos, sobre o mesmo tudo, as pessoas vão começar a se voltar umas contra as outras pra defender o seu. E também pra conseguir algum tipo de supremacia sobre as outras, ou por motivos egoístas, ou por qualquer outro motivo. Então, é uma situação na qual você tem a tese defendida pelo filme, pelo Sam Esmail, se você tirar o que une essas pessoas, se você tirar aquilo que torna essas pessoas um povo único, esse povo vai, essas pessoas vão começar a se voltar umas contra as outras até não sobrar mais nada. Essa é a tese defendida pelo Sam Esmail no filme.
E sabe por quê? Porque é por conta da frase que a Julia Roberts fala no começo. Eu odeio pessoas. E a ideia é de que todo mundo odeia pessoas. E sim, a gente escuta muito isso, cara. Muito de graça. Eu mesmo já devo ter falado várias vezes. Mas muita... Ah, eu gosto... Eu odeio pessoas, mas eu adoro bichos. Não, sei
o teu negócio é eu odeio o jovem, né?
Não, eu não... Cara, eu vivo... A verdade é que eu falo isso. Eu vivo defendendo o jovem aqui.
É porque você é o saudosista, porque no seu tempo é que era bom.
Não, é porque a gente tende a virar pra molecada mesmo, que vive num universo totalmente diferente do nosso, e a gente desprezar o que eles fazem, o que eles pensam.
O famoso você não sabe de nada, né? Isso é muito comum, né?
O único panguão mesmo é o irmão dela. Esse é um panguãozão mesmo, ele não... Né?
É o adolescente punheteiro, caralho.
Ele né? E ele é abusivo, porque ele tira foto lá da menina escondida. Ele é bobocão. Ai, mamãe, tô com febre. Ai, 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 ai. Tipo, sabe? Isso aí você não sabe o jeito que aconteceu com ele
e tal. O cara foi picado e os dentes começaram a cair, Rogério. Que pânico isso daí, viu? Puta que pariu, mano.
Porque é aquele pesadelo que todo mundo tem, né, cara? Dos dentes caindo.
Eu jurava que era um pesadelo. Eu jurava
eu
que era um pesadelo naquele momento.
Também pensava que era um pesadelo. Porque, cara, né, o cara é picado por um bicho e simplesmente... E aí você não sabe, né? Se foi por ser picado... Ou aquele barulho ali, infernal,
aquela bomba sonora lá.
Ele já tinha ficado com dor de cabeça, né? Ele até fala, né? Que tinha ficado com dor de cabeça depois da primeira vez.
Tinha dado febre também.
Não, e detalhe, se vocês forem no Google agora, vocês vão ver como perguntas sobre dentes caindo deram um spike gigantesco depois da estreia do filme.
É um pavor, caralho, né?
O cara foi mexer ali nos dentes e começou a cair tudo na mão dele, cara.
O filme faz tem uma estratégia, né? Inicialmente ali. Ele faz a gente comprar a história inicialmente da família da Julia Roberts, né? Uhum. Os Sandfors lá, né? E aí...
Eles são a família perfeita. O estereótipo da família perfeita...
A família de margarina.
O professor, a menina que trabalha lá com publicidade, aí os filhos e não sei o quê, vão pra uma casa de praia, né? Você vai acompanhando
puta
a parada.
Puta mansão de praia, né?
Puta mansão de praia.
Puta mansão de praia.
E aí, quando chega lá o Marechal ali, o George e a Ruth, eles... A Amanda fica mais reticente, o Ethan Hawke tá lá. Não, é isso aí, gente, né? Chega aí. Tá foda aqui, né? Tá sinistro. Vamos ajudar aqui a casa de vocês. podem entrar. A Amanda fica pistola e fala assim, caraca, mas a gente alugou a casa, né? A casa é nossa aqui, a gente vai deixar estranhos. Porque sim, eles são estranhos, né? São pessoas que você não conhece, simplesmente entrar na sua casa. A gente teve um filme, né? Não teve o terror do Airbnb que saiu no Star Plus? Como é o nome daquele filme?
Esse mesmo que a Fernanda falou.
Ah, o Noites Lutais. O Noites Bárbaras.
É, que é o começo do filme é exatamente pois isso é, também. Pois
é, então ele é um pavor, cara. Você... Todo mundo que aluga Airbnb, viaja e tudo mais, quem deixaria um casal de estranho entrar na sua casa?
Por mais que a pessoa tivesse a chave do armário, você não sabe se eles eram vizinhos, se eles deram um golpe no proprietário, você não sabe.
O filme, ele coloca uma pulguinha atrás da nossa orelha porque ele abre lá a gaveta e tem uma arma lá. E ele dá uma olhada pra arma. E a gente, opa, peraí.
Aquilo podia ser muito um filme de terror moderninho.
Exatamente. De terror psicológico. Exatamente. Depois você vai entendendo mesmo, né?
Tem uma coisa a mais nessa camada aí de como cada um do casal reage. Que nós, mulheres, nós sempre temos muito mais medo de confiar em estranhos. Tudo de pior, tipo, você pensa qual a pior coisa que pode acontecer contigo, né?
Sim.
A mulher sempre envolve, tipo, alguma coisa física e te matarem. Porque
não.
É muito comum, é a coisa mais comum de acontecer. Então eu acredito que tem isso também. Porque eu acho que os homens, no geral, eles têm um pouco menos de medo pela integridade física deles do que as mulheres. Em certas situações.
Sim.
Ainda mais em situações assim, sabe?
É, e também tem uma parada, né? O personagem do Ethan Hawke, isso a Ruth fala, né? Que é, uhum. é a filha do Mahershala. Ela fala assim, ele quer me... Pai, ele não vai me atacar, mas ele quer me comer, entendeu? Ela fala isso, né? Porque
sim.
E o personagem dele é aquele que ele é bonzinho, ele é o bom samaritano, mas se ela vacilasse, aconteceu aqui esse acidente.
Ah, ele não faria nada, mas se ela desse em cima dele, ele iria. Foi meio que isso que ela disse,
O próprio George ali com a Julia Roberts, no momento que eles estão dançando ali, se o George vai pra cima ali, também eles iam ficar, né?
E ali eu acho que é por conta do desespero do
isolamento.
Do isolamento, porque assim, tanto ele fala, putz, eu amo minha esposa, não é que ele queria trair, eu acho que ali era eu acho que era a entrega dos dois.
E tem a coisa também, eu acho, dele tá fazendo já as pazes com o fato de que se os aviões estão todos caindo, a esposa dele claramente morreu também, sabe?
É, mano, ali
é uma coisa que ele e a Ruth ficam o tempo inteiro no filme tentando negar e tendo que lidar com isso.
Exatamente.
E aí ele, porra, cara, queira ou não, aí tem as cenas, aí a gente fala do filme. Pô, a cena do avião é incrível.
Não, tem um anterior que é a cena do navio, caraca, entrando na areia
e
ali.
E é bem aos poucos, né?
É
bem aos poucos, porque vai cortando e a menina, pô, tá esquisito esse navio aí, gente. Ninguém dá nada. Mano,
é que ela é pequenininha, ninguém liga pra ela.
O navio é aquecimento global, bicho. Pô, é a Greta, ela é a Greta. Ela tá falando, gente, esse navio tá vindo. Não, imagina. Olha que bonito, hein? Que bonito esse navio aí.
Que bonito.
Aí, é aquela coisa de quando você tá do trânsito, ele não é doido, ele tá me vendo.
É, gente, esse navio tá mais perto, hein? E olha esses navios aí, hein? Cada vez maiores. E porra, o navio tá vindo bem na cara deles. Mano, já tava do lado e o personagem do Ethan Hawke falou assim, nossa, gente, que esquisito mesmo, hein? Mano, o navio já tava quase na praia.
Ali é um que? Uns 14, 15 minutos de filme? Cara, a partir dali já não tem mais comunicação com nada. A internet já caiu, o sinal da TV já caiu. Já foi tudo pro caralho, né?
Na verdade, no caminho, na estrada, o tablet da menina para de rodar a internet.
É, tanto que aí o equipamento de navegação do navio que perdeu a, né, perdeu o controle e aí eles vieram na direção, assim. E tem uma parte técnica do filme que eu acho que é muito legal, que é esse negócio da câmera, aquele negócio de girar, de saída da casa e depois ela entra na casa e ela sai da cabana e entra na cabana. Mas... tem um certo exagero, né?
O San Ismail, ele falou assim, posso fazer? Vou fazer, de forma exagerada.
Mas vou fazer até cansar.
Aí você tem que chamar o Dr. Ian Malcolm pra dizer, não é porque você pode que você deve.
Você deve, exatamente.
Eu fiquei um pouco assim, em um determinado momento, que eu falei assim, olha, ele tá tentando mostrar uma visão por um outro ponto de vista aqui, sabe? De tentar mostrar que é possível, tipo... É o que chama a atenção da geração Z, que são essas câmeras meio com drone mesmo, que vai atravessando as janelas e vai entrando nas casas, e essas câmeras mais superiores. Ele quer conversar com uma outra galera também, sabe? É mais com esse sentido, porque sentido narrativo, tem muita função narrativa, isso não,
é porque, sabe? Olha só, a gente assistiu um filme, eu e a Fê, eu não sei, acho que você quer assistir também o Infinity Pool, né? Você assistiu, Sikas?
Uhum. Piscina Infinita.
É, que é a Piscina Infinita. Ele tem uma brincadeira dessa logo no começo do filme, de virar de ponta cabeça, a câmera vira de ponta cabeça, vem uma trilha, mas aquilo faz total sentido, cara, e aquilo não acontece mais. Porque, cara, é ali, é o mundo de ponta cabeça. Ali é o mundo em que o mais absurdo pode acontecer, entendeu? E acontece. E é a civilização vista de ponta cabeça pelos que podem ver a civilização de ponta cabeça e continuar olhando ela de frente. Aqui, no começo do filme, ali te chama atenção, te fala, cara, o mundo pirou, o mundo tá de ponta cabeça, o mundo ficou maluco e tal, só
que... Lembrando que o caos já tava rolando, né? Então aquela câmera por cima, de cabeça pra baixo, é porque o mundo já tá de cabeça pra baixo.
Exatamente. Né? Mas, cara, quando você tá lá no uma hora e meia de filme e continua acontecendo isso, perde a gravidade. E aí fica só uma firula.
É meio que conversar com o diretor. Ô, San Ismail, já entendemos, entendeu? Tá bom, entendemos aí.
Segura teu rolê aí. Eu posso dar
dois exemplos de filmes comerciais que fizeram isso e fizeram isso de maneira pontual e funcionou. Primeiro, o Batman Cavaleiro das Trevas. Naquele último diálogo entre o Batman e o Coringa, em que o Coringa tá de ponta cabeça e a câmera vira de ponta cabeça também.
Mas ele tá daquele jeito narrativa, né?
Isso, pra mostrar o ponto de vista, a câmera do ponto de vista do próprio Coringa, o mundo do próprio vista do Coringa. E o segundo é o primeiro Vingadores, eles começam a discutir lá de maneira desenfreada lá no aeroporto aviões, e a câmera vira ao contrário, utilizando como eixo o cetro do Loki. Sim. Pra dizer que eles estavam sob influência do cetro e tal.
O Ryan Coogler faz isso muito bem também no primeiro Pantera Negra, quando o Killmonger assume o trono.
Pra ponto a narrativa, ele é incrível. O Shyamalan faz isso como ninguém, né? Cara, dá pra você falar que praticamente todos os filmes, até os ruins da carreira dele, ele sabe pontuar visualmente a história que ele quer contar, né? Então, às vezes a história pode ser uma porcaria, como a história do Tempo, que é um filme maluco do caralho, é uma ilha da fantasia sem os direitos autorais, mas ou quando ele quer contar um fragmentado ou um corpo fechado, ele consegue, por exemplo, uma câmera naquela... no peso que o Bruce Willis carrega, né, que ele levanta lá no corpo fechado. Então, essas coisas, elas pontuam visualmente aquilo, tipo, reforçam. No caso aqui do Ismael, faz muito isso, faz muito bem, inclusive, no começo do filme, porque te deixa na ponta da cadeira. Eu fiquei na ponta do sofá, mesmo sabendo que era um filme de fim do mundo, porque eu sou apaixonado por essa merda, e eu assisti no dia que estreou mesmo, porque, né, eu tô ali na ponta da cadeira falando, caramba, esse cara pegou o jeito de fazer a coisa aí, realmente, o cara manja e tal. Mas... vai perdendo, e aí vai virando uma firula que você só fica assim, pá, beleza, faz isso aí e vamos continuar com a história, porque a história, mais pra frente, se torna mais importante do que essas firulas visuais que ele coloca, entendeu? E aí dá uma cansada, e a trilha muito estridente também chega uma hora que você fica, ai, tá bom, tá.
Mas eu gosto da trilha incidental em alguns momentos, mas gosto muito da trilha, das músicas que tocam, tem muito hip hop ali, né, tocando no filme. Mas, cara, a cena da praia, putz grila, hein? Que cena bem feita, brother. Que cena bem feita porque me lembrou Lost.
Ah, muito bem feito, mano.
E... o avião caindo, cara.
Não, mas você tá falando quando o avião... Porque assim, ele vai lá, encontra
um relógio no chão. Ele vê um relógio no chão.
Aí vai catar um braço.
Aí vem um braço e aí tem... tá a praia toda destruída.
Isso é uma coisa que o filme faz até bem, que é assim, é não ampliar o horizonte daquela história. É você tá junto com aqueles personagens. Isso. Então você só vai saber o que eles sabem, você só vai ver o que eles veem. Quando você quando ele entra na praia, ele tá procurando uma coisa. Então ele tá olhando pra baixo. Então ele não tá olhando em volta. Ele não tá vendo.
Mas seria estranho não ver tudo ali, né? Já é meio estranho, né?
Isso não aconteceria, tá? Mas
sim.
É uma licença poética, né? Que ele tá meio que olhando licença pra baixo, poética. Ele não vê, e aí de repente ele tá no meio de um acidente de avião, até que ele vê um outro avião vindo. É uma repetição em escala ainda maior do que aconteceu com o navio, né? Que ele tá vendo um avião vindo na direção dele.
Avião sem comunicação caiu, brother. É isso aí, né? Os aviões todos caíram.
Né? Tem que pousar em algum lugar, e aí ele...
Você perde comunicação, porque tudo é tecnológico, né? Cara, a gente é muito dependente da tecnologia.
A impressão que dá, Juras, é que não é só perda de comunicação. É que tá tudo ali sendo controlado por alguém. Não é só a mera perda de comunicação. Porque um piloto experiente conseguiria arrumar algum lugar pra pousar.
São pilotos automáticos, né?
São os pilotos automáticos que tomam conta dos aviões e eles não conseguem colocar manual de novo.
É como se fosse hackear mesmo, eles são realmente
Esse filme,
hackeados.
Ele fala diretamente ou indiretamente ou ironicamente sobre o Elon Musk, né? Em diversos momentos, né?
Você que tá falando, eu não falei nomes. Oxi. Caraca, ali, o cara mostra um Tesla. Quando eu falei ali das pessoas, você pode encaixar ele lá, cara. Tu pode encaixar ele, tu pode encaixar o dono da Amazon, o dono do Facebook, você pode encaixar o dono da Netflix, você pode encaixar...
Qual é aquele filme lá que a gente assistiu que... É algum Planeta dos Macacos? Não sei se é... Que tá o mundo destruindo e tudo, e aí tem os transportes lá dos mais importantes do mundo inteiro, das pessoas mais importantes.
É o Não Olhe Pra Cima.
É o Não Olhe Pra Cima.
É o Não Olhe Pra Cima, exatamente. É o final do Não Olhe Pra Cima.
Que é o final do Não Olhe Pra Cima, né? É que eles são os únicos que sobreviveram.
E aí eles têm lá uma passagem garantida, né? Pra, né? Pro novo mundo, né? Mas é bem direto, né? A ironia, a piada, né? Não à toa coloca o Tesla, né, mano?
Aliás, me impressiona o cidadão lá no ter dado uma palavra ainda sobre o assunto. Ele gosta de comentar, se fala um A dele, né?
Sim. Como é que ele não falou ainda? Mas os Teslas não fazem isso, eles são inhaqueáveis.
É bem capaz dele processar o filme por induzir ou sugerir algo, né?
Pega mal porque ele é daqueles caras assim, de liberdade de expressão.
Ele é a favor da liberdade de expressão, entre aspas, né?
Entre aspas. Só
na até rede social, não... fala mal dele no Twitter pra tu ver.
Contra ele não pode.
Ou então tira sua publicidade do da rede social dele.
Né? Tem umas cenas interessantes aqui desse filme, porque é tipo assim, é um microcosmo ali, né? A gente acompanha essa família e eles dois ali, o Jorge Arruf, né? E aí o casal e os filhos ali. Às vezes eles se separam e aí você vê que um funciona melhor com o outro ali. E inicialmente, eles fazem a gente não gostar da Ruth, porque ela é bem aquela jovem geração Z clássica aí, que é meio puto com todos os adultos, não quer estar ali, tá indo obrigado porque o pai pediu pra ir pra aquele local. Ela chegou num lugar em que as pessoas claramente estão olhando torto pra eles.
Porra, e na casa dela?
Na casa dela, né? E é foda. Até aqui na nossa casa a gente tem que...
Sacanagem.
Aturar isso daqui, sabe? Esse comportamento escroto da Amanda. E aí a própria Amanda, ela reconhece depois, porra, vacilei, né? E tudo. É, foi mal, tava doidão, né?
Aquela parada, né? Eu sou escrota e é show e eu... Beleza, eu peço desculpas aqui e ninguém mais morreu.
Racionais, né? Depois que inventaram a desculpa, ninguém morreu mais, né?
Porra, ela foi escrota pra caralho durante muito tempo, né, cara? Por mais que ela tenha essa desconfiança de pessoas estranhas na casa, com certeza se fossem pessoas que ela achasse, que ela entendesse que eram donas da casa... Porque, assim, a primeira confusão que ela faz não é que ele é um vizinho, não é que ele é um...
Não.
Um outro milionário que se perdeu. Ela fala que ele devia ser um caseiro, cara. Você entende isso? Você entende que no segundo dia, os caras ainda estavam no próprio porão da própria casa? Tá certo que era um porão foda. Eu moraria naquele porão? Moraria.
Eu também.
Entendeu? Moraria mais naquele porão do que no resto da casa. Moraria, porque o porão é muito foda, muito aconchegante. Mas, cara, era o porão da casa deles. No segundo dia, quando já tava tudo definido que era a casa deles, porque o filme se posiciona 100% que ele é realmente o dono da casa, né? Ele realmente tava no conserto, ele realmente perdeu a carteira, tá tudo lá. Ainda assim, ele se rebaixa e continua no porão, enquanto a família continua nos quartos, sabe? É uma cagada gigantesca, assim.
A pivetinha, a Rosie, ela tá dormindo na cama lá, né? Tá todo mundo junto. E aí ela fala daquela metáfora, né? De Deus ajudando o homem. E aí manda diversas coisas. Manda um helicóptero e ele recusa. Manda um barco, ele recusa. Manda outro veículo, ele recusa. E aí ele acaba se afogando. E aí chega lá no céu e fala com Deus assim, pô, Deus, você não ia me ajudar? Ele diz assim, pô, eu mandei um barco, você não foi. Mandei um helicóptero, você não foi. Mandei outro veículo e você não foi. Você não, não quer ser ajudado, né? E aí a Amanda pergunta pra Rose, o que você quer dizer com isso, Rose? Aí ela fala assim, eu acho que eu cansei de esperar. Aí ela fala assim, cansou de... né? Você imagina o que é que isso quer dizer? Ela cansou de esperar alguém resolver a internet dela, cara. Ela que vai atrás de resolver a internet, ela vai procurar em outra casa a internet pra ela assistir o Friends, porque no fim é o que ela tá preocupada, compadre.
É só o que ela tá preocupada. E aí, isso aqui é pior? Ela acha... O grande instrumento de sobrevivência deles, que vai ser o bunker.
Exatamente. Uhum.
Porque assim, no final, ficou aberto, meu Deus, o que será que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus, eles, se o personagem do Scott, né, do George, ele já sabe da outra casa, se o personagem do Danny, que é o Kevin Bacon, já falou que tem a casa, se a menina está na casa, todo mundo vai se encontrar na casa, pronto, acabou, eles entram no bunker, sobrevivem até onde dá.
E eu fico imaginando o seguinte, como vai ser a dinâmica familiar dessas duas famílias divididas
gente nesse bunker. Porque assim, o George, no meio do luto dele, ele tem esse certo flerte com a personagem da Julia Roberts, né? É. A gente sabe que o George, ele parece ser um bom marido e tal, e tá passando por um momento de luto. E nesse momento de luto, ele tem aquela... a dança da Julia Roberts. Que aquilo ali é um capítulo à parte, mas...
Pessoas bêbadas depois de algumas garrafas de vinho e uma puta coleção de vinil ali maravilhosa.
Pra caralho, hein? Ela bebe.
Pô, vamos combinar que é uma boa forma de você passar o fim do mundo, né?
Eu acho também.
Isso é verdade. Só não escolheria vinho, acho que eu ia pôr uma vodka.
Só falando que dava pra fazer um baita filme de ação barra terror se focasse na galera que tava lá em Nova York.
Mas, ó, Siqueira, se a Ruth quiser, sei lá, ter um relacionamento, ela pode ter um relacionamento com o Clay, a Julia Roberts pode ter com o Mahershala, o Art pode ter com a Ruth, se ela quiser, e... Pronto, fica tudo em casa lá, eles vão estar tudo trancado. Você sabe qual é o deus deles, na verdade? Eles viverem em união, cara. Sabe essa parada que a Rose fala de o deus mandando ajuda e tal? Cara, a ajuda que eles podem ter, eles conseguirem sobreviver.
São eles mesmos.
Entre eles, exatamente. Porque assim, ficar brigando é o que o mundo tá fazendo. Então se eles ficarem nessa onda de brigar também, acabou.
Um dos pontos finais do filme é justamente a união entre a Amanda e a Ruth, né?
Sim. A Ruth, entre o George e o Clay, acabam se, né, e o Art, que eles acabam ficando juntos, pra resolver um problema ali do Art, né, do filho do... Porque, cara, o George, ele, por mais que ele tenha um emprego mais filho da... Se for pensar assim, é o mais predador de todos. Aquele que, meu, ajuda os ricos e tira dos pobres, tá ligado? É o cara que...
É, ele tá lá pra fazer dinheiro
pro mundo de hoje em dia, ele é o que, né, o vampiro. Basicamente, certo? E ele acaba sendo a personalidade que mais ajuda os outros, cara. Porque assim, ele se coloca numa situação de perigo que a Ruth não quer que ele vá pra ajudar o Art, sabe? Porque ele prometeu pra Amanda que ele ia fazer isso. Então, ele... pô, cara, eles se unem nessa... Entendeu? Eles se unem e pô, tem a parada das armas lá, né? Arma na cabeça, não sei o que lá, um apontando pro outro. Eles, a única salvação que eles têm é conseguirem viver entre eles dentro daquele bunker e sobreviver até o fim daquela guerra, sabe-se lá Deus o que vai acontecer no final, entendeu? Mas é a única salvação. E aí assistindo Friends, bicho. Porque é o que tem lá, o DVD.
Não, tem muitas opções ali de DVD.
Tem muita
né?
coisa, tem Buffy, cara. Tem, a coleção ali é longa.
Tem algumas coisas lá naquele bunker lá.
Acho que eu vi até 24 horas ali.
Tem variedade.
Só que alguém vai ter que ficar brincando lá de girar a manivela pra ter energia elétrica pra ficar assistindo coisa, né? Porque a energia não é infinita, né? O gerador não é infinito, né?
Não, aquela coisa. Considerando a grana lá do ricaço, creio eu que eles devem ter feito um gerador ali pra durar um bom tempo. Tem um filme que eu gosto muito, saindo agora do drama, indo pra comédia, que é o Blast from the Past, De Volta para o Presente, que é com o Brendan Fraser e a Alicia Silverstone. Eu gosto muito desse filme, que é justamente... É uma coisa meio Fallout. Um casal nos anos 50, 60, com seu... que acabam... achando que tá caindo uma bomba lá nos Estados Unidos, que os russos, os soviéticos estão soltando uma bomba, e eles têm uma criança que é criada totalmente no bunker. E eles, os suprimentos duram 30 anos, os suprimentos, a eletricidade dura por 30 anos, e o menino tem que sair lá nos meios dos anos 90 pra conseguir mais suprimentos, e é o Brendan Fraser. E ele se surpreende mostrando que tá tudo bem, sabe? É um filme que eu gosto muito, aliás, recomendo a galera.
É tipo a premissa do Unbreakable Kimmy Schmidt também, né?
É, só que no caso do Unbreakable não é o fim do mundo, né? Ela é essa
questão. Não, então, é porque elas acham, ela e as meninas que estão presas lá no bunker, elas acham que o mundo acabou e aí um dia resgatam elas descobrem que era mentira e que elas estão lá à toa, por não sei quantos anos.
Eu tô olhando aqui o armário gigante de DVDs.
Mídia física.
Porque aqui tem Die Hard, Donnie Darko, Donnie Brasco, Distúrbia.
É, isso mesmo.
É ordem alfabética.
Aí tem, pelo menos em ordem alfabética foi... Mas não, uma forma muito inteligente.
Não seria a ordem que eu teria colocado.
O Rock tá lá em cima, assim, tá em cima do E, é meio estranho. Aí tem o Fight Club, tem Pulp Fiction. Tem uma bela coleção ali, né? Tem uma bela coleção. Tem todos os Friends, tem 24 horas, tem... Tem Heroes. Três temporadas de Heroes.
Caraca.
Tem um boxing do Indiana Jones. Dá pra passar um tempo, hein? Dá pra passar um tempo assistindo muita coisa aí. Tem Arquivo X, né? Tem...
Tá certo que não é dentro do bunker
Não é dentro do bunker?
É fora, não é do bunker?
É dentro do bunker.
Não, é dentro do bunker.
É tanto que ela entra e tá... E tão rolando mensagens, né? Que a galera tá compartilhando, né? Que o mundo foi pro caralho, né? Que a Casa Branca acabou e o pessoal tá fugindo e etc.
E a menina nem aí, mano. A menina procura.
Nem aí, cara. Só quer ver Friends, compadre.
E ela tá no último episódio. Ah, deve ser ruim mesmo, né, cara? Tu assistir a série inteira, ficar maluca com o negócio e tu não vê o último, pô.
E aí o último frame do negócio é Friends e a música I'll Be There For You, e aí acaba a parada. Porque no fim de tudo, né, eu estarei lá por você, compadre, né? Que é essa série de conforto.
And you'll be there for me too. E é isso, né? Temos que ser todos amigos para poder sobreviver.
Bateu até uma saudade quando ela coloca lá, aparece o menu da temporada 10
saudade
de Friends.
Saudade do menu de DVD.
E aí você mexe lá com o controle, tem uns episódios e tudo, e é zero intuitivo o negócio, né? E o nome do último episódio é The Last One, né? Uhum. Que é exatamente o nome do último capítulo. Porque o filme ele é dividido todo em capítulos, né?
Sim.
E aí, cara, eu realmente tive um pouco de dificuldade de entender... Por que as pessoas não gostaram, assim? Ok, o mundo foi pro caralho, tem uma explosão acontecendo lá na cidade. O que tá rolando, sabe? As pessoas estão se matando? Por que estão se matando? Quem é que tá atacando? Existe alguém coordenando tudo?
Eu acho que as pessoas queriam um filme de ação sobre o mundo acabando. E aí receberam esse negócio que é mais diálogo. A minha mãe, por exemplo, ela viu e ela achou extremamente maçante. Ela não gostou. Ela falou assim, ah, não curti não.
O diretor é um saco em algumas vezes, assim. Porque, tipo assim, o caos tá rolando e ele simplesmente coloca a visão da lua. A câmera tá na lua, o sol tá se pondo. E aí eu fico pensando, por que ele fez isso, caralho?
Ele gera muita...
Expectativa frustrada, talvez.
Cara, ele gera expectativa demais. E aí as pessoas estão esperando algo monstruoso, entendeu? Assim, o que ele entende como gerar atmosfera... Ele tá gerando, na verdade, expectativa. Porque ele abre muito essa câmera, tem o negócio do sol. Porque assim, ele fica dando essas dicas de... Olha, pode ser ter... mas pode ser o sol, né? Porque tem um filme lá do Nicolas Cage, do Fim do Mundo, que eu adoro lá, que é os raios do sol que destroem a Terra. Aí tem esse negócio da lua que remete, queira ou não, a Independence Day, não tem como.
Então ele fica criando...
O presságio, ele fica criando essas expectativas nas pessoas e no final ele não entrega, porque...
Na verdade ele fez um clickbait, né? Essa é a verdade.
Exato, cara. A sensação é isso. A sensação é de clickbait mesmo. A gente teve uma coisa que aconteceu quando a gente tava assistindo aqui, porque a gente assistiu todo mundo junto aqui.
Sim.
Mas aí Camila falou, putz, eu preciso ir no banheiro, dá uma parada aí. E a gente parou e tava nessa parte da discussão e tal. E aí, quando parou o filme, apareceu lá, falta 15 minutos só. E, cara, não tinha acontecido. Aí a minha filha virou pra mim e falou, mas não vai dar tempo, 15 minutos, não vai dar tempo pra acontecer as coisas. Ali eu já me toquei que ele ia deixar aberto. Porque... Eu falei, cara, é isso, não tem como ele entregar.
Quais são as coisas que o público queria que acontecesse? Porque, gente, me diz uma coisa, você tá assistindo o Clube da Luta, certo? Eu tô colocando aqui um exemplo extremo, e nem a pau eu tô comparando a qualidade dos dois filmes, deixa bem claro isso. Você tem lá o Tyler Durden conseguindo destruir basicamente o sistema financeiro dos Estados Unidos, certo? Implodindo as operadoras de cartão de crédito. Por acaso você vai pausar faltando 5 minutos pro filme e dizer, caramba, não vai dar tempo de terminar tudo não. Gente, aquilo é o fim. Essa é a questão.
É que eu acho que a galera tá tão acostumada com a formulinha de encerramento, de ação, de... Ah, e aí ficou tudo bem, cada um voltou pra sua casa e eles mantiveram contato e foram amigos, que não é a proposta do filme.
Então, não é, mas o filme te diz... Ele não te diz que não é. Ele te promete um apocalipse o filme inteiro. Ele te promete um apocalipse, porque ele faz tudo. Ele bota aquela trilha no máximo.
Mas o filme, no final, ele acaba, inclusive, sendo muito explicativo nessa questão de ser uma grande alegoria pra essas cortinas de fumaça maluca que a galera faz. Então é isso, você promete, promete, promete e não vai entregar.
Mas Fê, é isso, cara. Mentira. Ele tá te prometendo, prometendo, prometendo. Ele te entrega um diálogo no final, entendeu? Eu não tô reclamando disso em si. Mas eu entendo porque as pessoas... Não, eu, por exemplo, achei muita falação. Pra mim, é muito diálogo explicativo. É um explicando pro outro o que tá acontecendo. Eu detesto esse tipo de coisa, basicamente. Assim, eu gosto quando as coisas são mais naturais. Elas vão acontecendo, sabe? Elas vão acontecendo e você vai entendendo que elas estão acontecendo e tal. Tipo, o personagem do George ter essa carta na manga pra no final falar, olha, eu sei desses três coisas e essas três coisas é basicamente o que aconteceu no filme inteiro, eu acho um pouco... beleza, então, sabe?
Você tá esperando uma compreensão do público médio que a galera não tá acostumada. A galera tá acostumada a ver filme Que tem começo, meio
e
final.
E é por isso que as pessoas ficaram putas, cara. Porque o final ele é inconclusivo nesse sentido, sabe? Aí você espera assim, ok, vai ter uma continuação então? Pra gente ver o que foi que aconteceu? Não, eu acredito que não vai ter, tá? Mas é capaz de ter.
Mas a gente falou aqui das cenas do navio, impactante. Uhum. Você tem a cena do avião, do avião grande.
É bom, verdade.
Né? Do avião caindo. Impactante.
Ele deu uma prometida ali.
Tem a cena que o Ethan Hawke tá fugindo do drone.
Sim.
Impactante. Apesar de... A gente não sabe o que tá caindo daquela porra daquele drone, cara.
É, um monte de coisa vermelha. Você pensa que é até um veneno, sei lá.
É, impactante. Que é um veneno bizarro.
Aí o final do filme é um bombardeio de longe e um diálogo. Cara, é claro que as pessoas estavam esperando algo mais, porque o filme tá gritando na tua orelha.
Sim.
Apocalipse, 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 apocalipse. Ele tá gritando mesmo, porque a trilha sonora, ela grita no teu ouvido. Eu acho que faz isso muito bem.
Inclusive, a Julia Roberts e a Ruth lá, elas gritam com os cervos, né?
Então, um monte de cervo lá. É o ponto fora da curva. Porque o cervo, ele é o estranho ali.
É, o cervo seria a representação. Primeiro, o filme, ele dá umas informações dizendo que, por conta do ataque hacker, por conta do cyber-ataque, de tudo que tá acontecendo, os ciclos migratórios de alguns animais está sendo afetado.
Isso,
uhum. Aí ele mostra os cervos meio que descontrolados ali.
Na verdade, vários animais agindo meio fora do comum, assim, né, Cicas? A gente vê os cervos, vê uns flamingos lá na piscina, sabe? A galera tá meio... O pessoal não sabe muito bem pra onde ir, né? O pessoal não, né? No caso, os bichos, né?
Que, segundo o próprio Sam Esmail, é pegar uma figura que é mais voltada pra inocência, mais voltada pra uma coisa mais pacífica, mais natureza e tal, e transformar em algo meio que ameaçador. A ideia
e outra, né, Cicas? Tem uma parada também que quando os cervos começam a aparecer, é basicamente a Rosie que vai atrás de querer saber o que é que tá rolando ali com esses cervos.
O resto
porque
da galera não tá ligando,
os humanos, não, os adultos, estão mais preocupados com outras coisas, né? Eles já não enxergam o que tá ao redor ali, sabe?
Eles não enxergam a natureza, eles não enxergam o mundo natural.
Exatamente.
Uhum. E tem uma parada também que os cervos, eles... se a Ruth, na verdade, ficasse lá sozinha, os cervos teriam atacado ela. Aparentemente é isso que a gente tá vendo. Mas quando elas se unem, elas conseguem passar esse obstáculo. Então, pra mim, essa é a ideia do filme, cara. Se esses seis não se unirem e conseguirem viver juntos e colaborando um com os outros dentro daquele bunker, acabou.
Se a gente não aprender a viver junto, a gente vai morrer sozinho, né?
Isso, porque...
Together, die alone.
Na hora que a Amanda e a Ruth começam a gritar lá e espernear, os servos, eles falam, opa, vambora, entendeu? Que essas duas aí são meio malucas. E aí eles vão embora. Então é isso, essa é a ideia, né? Que juntos eles conseguem viver melhor, assim, eles conseguem sobreviver aos percalços que vão acontecer nesse mundo. Mas assim, pra mim, cara, é muito clara a mensagem, sabe? Não tem muito espaço pra você ficar confuso, porque aí eu vi, cara, vários vídeos de finais explicados e não sei o quê. Eu sei que não é todo mundo que tem a mesma vivência e, sabe, às vezes não entende e tal, mas eu acho que é muito também a falta de prestar atenção no que tá acontecendo ali nos diálogos e ficar esperando realmente a hecatombe, que é o que as pessoas queriam ver, sabe?
Mas é isso, Rogério, é o que a gente falou. As pessoas hoje em dia, elas assistem filme com o celular na mão, prestando atenção em outras coisas, conversando. A gente tem visto até esse movimento da galera que hoje em dia fica querendo mexer no celular no meio do cinema,
não
é? Que fica olhando o WhatsApp. Eu fico assim, pô, meu bem.
Mas esse é o presente e o futuro.
Se liga do show, que a gente vai pro show e a gente vê celulares na nossa frente.
Ai, que ódio que me dá.
Vai ser isso
que
daí.
Que ódio que me dá.
E se duvidar, vão passar dois filmes ao mesmo tempo na mesma tela, tá?
gente... Mas, cara, é isso aí, cara. Acostume-se, porque o cinema vai ter que se adequar. Não são as pessoas que têm que se adequar aos lugares. São os lugares que se adequam às pessoas, cara. Senão, os lugares acabam. E o cinema vai acabar. Então, ele vai ter que se adequar aos jovens de hoje. Os jovens de hoje, eles usam o celular durante o filme.
Não, mas olha, vou te falar um negócio muito doido. Eu sempre vejo gente mais velha mexendo no WhatsApp. Não é o jovem. O jovem, às vezes, ele tá gravando um pouco da tela pra postar no Stories e dizer, estou vendo tal filme. Que é isso. Se você não foi, porque se você não... Como é que é? Se não tá na rede social, eu não fui, né? Não fiz.
Tu não assistiu Five Nights, então, né?
Five Nights at Freddy foi um caos.
Caramba, Fernanda. Se tu tivesse assistido o Five Nights at Freddy...
No cinema?
E aí você vê o cinema inteirinho com o celular na mão...
Caralho, que
aí
inferno,
você ia mudar de ideia disso que você tá falando.
Uma batalha perdida.
Porque pra mim, gente, por enquanto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na área do Rio de Janeiro onde eu vou, a galera, ela tem ainda noção de que o cinema não é lugar pra você ficar mexendo no celular. sabe?
No Barbie então, tu viu isso aí também?
É, por enquanto é um ou outro.
Mas e o Barbie, hein, Fê? Tu viu o Barbie
no
cinema?
Não, no Barbie tava
e...
todo mundo de boa, celular guardado.
O Rio de Janeiro tá diferentão, porque nas minhas sessões não foram assim.
Na minha sessão tinha gente fazendo transmissão do filme no TikTok, cara.
Cara, isso
na
é
minha
um também teve. Isso é um absurdo.
Na minha, porque eu assisti a primeira na cabine de imprensa, foi tranquilo. Aí na segunda, que foi a primeira sessão que eu assisti com a galera, tinha uma menina atrás de mim filmando o filme.
Caraca.
E outros vários celulares. Eu espero de verdade que com o tempo, pelo menos, venham avisos de diminua o brilho do celular, tire o som.
Mas o aviso já vem. É proibido usar o celular, cara. Pelo amor de Deus.
Fê, mas é que nem a gente no avião, Fê. Quando fala assim, por favor, coloque no modo avião. Quem coloca?
Cara, eu voltando de São Paulo, tinha um moleque do meu lado. O avião literalmente decolando e ele não tinha colocado o telefone ainda no modo avião.
As pessoas não colocam, mas as pessoas acabam colocando porque, tipo, não tem sinal, né? Quando sobe não tem mais sinal e aí você... Ah, não vou ficar gastando bateria.
E às vezes
a aeromoça
ainda vem e fica tipo, ó, bota aí, sabe? Mas aí tem que ficar igual a mãe, sabe?
É, as pessoas estão, né, cada vez mais... Nos seus mundinhos. E aí é por isso
então
que a alienação funciona,
com a Amanda,
né?
Quando ela diz que ela odeia pessoas.
Eu não vou dizer que eu odeio pessoas, mas eu odeio o comportamento das pessoas. As pessoas não têm noção.
A gente ficou quase 2 anos aí trancado em casa numa pandemia. E a gente falando assim, pô, o que eu quero mais é encontrar as pessoas e tudo mais.
Exatamente.
Essa vontade de querer encontrar as pessoas passou muito rápido.
Já
sabe?
Passou.
Foi muito rápido. Eu lembro que houve até um problema no mercado financeiro. No mercado financeiro não, nas empresas e tudo. Porque eu lembro que as livrarias fecharam, né? Uhum. Em muitos lugares do mundo. Porque disse assim, não, as pessoas não vão mais comprar nada físico. Vão comprar online. E aí, com a pandemia acabando, as pessoas queriam sair de casa. Queriam ir pro shopping, queriam fazer tudo. E aí, todo mundo que fez investimento online se lascou. Porque tanto que, né, a gente viu uma explosão das big techs perdendo muito dinheiro. A Netflix perdeu bastante dinheiro.
As empresas de videogame aí, tá sendo todo mundo mandado embora, porque eles imaginaram que as pessoas iam ficar em casa jogando videogame pra sempre.
Exato.
E a hora que abriu, a galera foi pra rua, cara. Não tem essa, não. Sabe? Cara, se você for ver, assim, no comportamento das pessoas, não mudou nada. Não mudou nada. Nada. Essa pandemia... A gente achou que ia mudar muita coisa, meu Deus.
Eu achei. Eu tive a impressão... Pra mim, eu falei assim, gente, eu nunca mais vou usar um transporte público sem máscara. Me pergunto assim, alguma vez na minha vida eu botei uma máscara de novo?
Ninguém
Pelo contrário.
Ninguém usa mais máscara.
Em abril, eu tive que botar uma máscara pra ir um voo nacional rapidinho. Eu tinha esquecido minha máscara em casa, eu tive que sair correndo pra comprar. E ainda fiquei espraguejando de ódio, assim, pra mim mesma, obviamente, não maltratando os funcionários. Mas assim, espraguejando de tipo assim, pô, não tem mais nada. Por que eles querem que eu bote esse negócio na minha cara, sabe?
Agora, quando vai em hospital, que você tem que colocar também, e aí...
E é mais ou menos, tá? Não são todos, não, que você coloca máscara, não, tá? Isso aconteceu muito no começo de 2023.
Mas eu achei que eu ia, tipo, pegar fila de UPA, essas coisas, tudo de máscara.
Sim.
Nunca mais. Mês passado fui na UPA, nem aí, e ninguém de máscara. Aí você vê uma pessoa ou outra de máscara, e eu já olho e fico assim, meu Deus, essa pessoa ainda tá de máscara.
Pois
é muito bizarro.
E agora a gente tá numa onda muito forte de Covid, né? Tá aumentando os números aí.
A galera escolheu ignorar.
A turma vai ter que... E é aquele negócio, a alienação, ela funciona, e é por isso que o recado do filme é basicamente esse, sabe? A Friends é alienação, tudo que a menina queria era assistir o seu Friends lá, e foda-se se o mundo tá pegando fogo, compadre.
É muito boa a cena que ela tá falando com o irmão, que ela chega na porta do quarto do irmão, e ela fala, pô, mas eu me importo com Ross e Rachel, eu quero saber o que aconteceu com eles, eu amo eles, e ele fala, cara, para de ser otária e arruma outra coisa pra fazer, tipo, sabe? Mas a gente arruma conforto no que a gente consegue.
É, também você não quer, né, grandes lampejos de pensamento sobre o fim do mundo de uma criança, né? Que só tá querendo assistir o Friends dela, sabe? Ela não sabe nem o que tá acontecendo direito, porque ninguém fala pra ela, cara.
Eu achei muito engraçado que ela parece uma criança dos anos 90, não uma criança atual. Que ela tá lá, tipo, aí ela tá falando com a mãe dela lá na cama, naquela hora que ela tá falando do negócio lá, da metáfora do Deus que mandou do cara, não viu? Ela fala, ah, não, então, mas eu vi uns episódios de The West Wing, sabe? Eu assim, caraca, essa menina... Ela, eu vou botar na TV pra ver como é que chamava mesmo, a reprise, né? Aí eu tô assim, amiga, tu não sabe como é que funciona a reprise. Na reprise, tu não escolhe o episódio que você vai assistir. Sabe?
Caraca,
é engraçado
doido,
que a gente vê De Volta para o Futuro, a família da mãe do Mari, ela não sabe o que é reprise porque o conceito não existia ainda.
Ainda não.
Aí você avança,
você avança pra 2023 e você tem crianças que não conhecem mais o conceito de reprise, porque não faz sentido pra elas.
Não faz. É uma loucura, cara. A gente é muito cíclico e muda muito rápido.
O livro, ele acaba um pouquinho diferente do filme, mas eu acredito que o filme acaba melhor, tá? Porque o livro, a menina descobre o bunker e volta lá pra família e fala assim, gente, eu encontrei um bunker, aí vai todo mundo pra lá. É isso aí.
E acaba assim?
É.
E assim, eu acho que não tem nenhum diálogo lá dos três.
Isso tem cara de que foi as coisas lá que o Obama pediu pra colocar as notinhas do Obama.
Eu acho que isso daí é mais colocado assim no contexto do livro e tal. É diferente. Não. Mas, cara, eu... Sinceramente, só dele ter criado essa discussão que tá agora, falando do
Sim.
filme, eu acho que já é pertinente, cara.
Já valeu demais, é.
Já, porque a maioria, a gente assiste e passou meia hora e nem lembra mais, cara.
Eu gosto desses filmes evento, porque uma coisa é você ter um Barbenheimer, que a galera vai pela campanha de marketing. Outra coisa é você ter uma obra fictícia, fala de todos esses assuntos que a gente já debate na internet e que faz a gente entrar nessa coisa mais lúdica do negócio também. Porque aí tem o negócio de quem acha que o filme tem qualidade, quem acha que o filme é ruim, aí fica aquela coisa de não, você que assistiu errado. E aí vira, Sim. tipo, vira um caos na internet e isso gera entretenimento, sabe?
É, o caos que nem o filme, né? O filme é um caos também, tá acontecendo um caos ali. Eu também acho que a proposta do filme era exatamente isso, acabar desse jeito, pra gente discutir. Cara, as metáforas com o mundo real estão todas lá. O filme é assustador por isso. Por a gente pensar assim, caraca, se imagina se você se colocar minimamente na história e nesses personagens, você vai entender. Sabe ali
que a gente acha que tá tão acostumado, né, Juras, com nesses filmes assim, que tem coisa de fim de mundo, ou então um filme de ação. Você tá acostumado que o protagonista, o escolhido, né, é uma pessoa que, tipo, não, é uma pessoa boa. É uma pessoa que... Ou então é uma pessoa que, tipo assim, ela não é boa, mas ela é poderosa.
Sim.
Aqui não, aqui é muito, tipo assim, quantos de nós não deixariam a coitada da senhora lá que fala espanhol se chegasse lá e tivesse, tipo, alguém falando um idioma nada a ver? Quantos de nós teriam medo de ajudar ela? Quantos parariam, sabe?
A gente assistiu The Last of Us, né?
Uhum.
O Joel e a Ellie, tem um momento lá que uma pessoa pede ajuda e o Joel simplesmente passa. E aí você fala assim, caraca, o Joel é muito escroto. E ele fala, cara, né? Depois que o mundo foi pro caralho...
Cada um por si.
É assim, você tá querendo sobreviver. E tá todo mundo... E você sabe que do outro lado são humanos. E os humanos também querem sobreviver, entendeu?
E as pessoas começam a passar por cima dos outros, né? Você não sabe quem vai ser legal e quem não vai.
Ah. Ali é pra você entender que o Joey não é também aquela pessoa...
Não é o herói que as pessoas cravam que ele é um herói, né?
Uhum. E agora, uma coisa que a gente não falou, que aí é bem irritante, é a cena da cabana com a Ruth e a Amanda, aquele diálogo infinito de ir colocando, né, tudo em panos limpos. Cara, a Rose tinha sumido no fim do mundo. Tu é uma mãe, tu não vai ficar parada dentro de uma cabana discutindo que você é racista. Ah, meu Deus, eu sou racista, mas eu peço desculpas e não sei o que, sabe? Isso sim é uma coisa que irrita bem ali, porque é um momento de... É catarse do filme, sabe? Você tem um diálogo extremamente irreal que acontecendo no pior momento possível, sabe? É o momento que uma mãe, ela tá desesperada atrás da filha, cara. Ela não vai ficar trocando uma ideia com uma semi-desconhecida, sabe? Falando sobre a vida, do quanto ela foi má, mas ela não queria ser assim, não sei o que lá, sabe? Então, eu acho que esse tipo de diálogo, que é muito explicadinho, que é muito assim, olha, você não fica com tanta raiva da Julia Roberts, não, porque, sabe, apesar... Já é a Julia Roberts, que é uma figura
Querida.
Que automaticamente causa simpatia, né?
Sim.
Tem um sorriso, e a Julia Roberts continua incrível. Que delícia ver a Julia Roberts de volta, cara. Eu
adorei ver ela dançando, inclusive.
Adoro, Sim. e ela Divertindo. Tem aquele... O sorriso dela continua incrível.
Dançando nem tanto, mas ela tem um carisma natural.
Eu gostei, mano. Eu tava tipo...
Parecia cena de comédia romântica, né? Aquela cena da dança.
E é inteligente você botar essa personagem que é carisma... Essa atriz carismática pra fazer uma
Sim.
personagem que é uma megera, né?
Seria o mesmo efeito se colocasse uma Sandra Bullock da vida, né? Seria o mesmo efeito.
Exato,
assim, né?
Exatamente. Porque, cara, mal fez vilãs aí na sua carreira, né? Sempre tida como essa heroína e tal. E aquela não é nada heroína e tal. Até essa cena. Aí chega nessa cena, é meio que... Ah, desculpa aí. É isso aí, pá. Entendeu? Aí dá uma...
Desconstrução no fim do mundo.
Porque essa discussão dela com o George, na hora que eles estão dançando, ouvindo música... Ok, Faz okay, sentido, realmente, ela tá bêbada. Aí você já se abre mesmo, né? Quando você já
tá desabafando.
Aí tu vai... Tá,
ele mesmo chora, porque ele virou um viúvo ali. Ele já sabe que virou um viúvo, né?
Já sabe, só não quer acreditar, mas... Né? Beleza. Agora, lá depois, no momento de desespero, no grande minha terceiro ato do filme... Filha sumiu. A trilha sonora... bombando, câmera girando pra lá e pra cá, sai pra câmera, nessa cena, inclusive, que tem uma câmera que sai da cabana, e os viados correndo pra lá e pra cá, e...
o Sam Ismael, mano, ele, tipo assim, eu posso fazer, vou usar esse efeito pra sempre, né, cara? Que ódio mano, disso, mano.
Nos próximos 10 filmes que ele fizer, ele vai botar esse troço aí, só pra ele aprender a fazer. Mano.
Isso parece quando a gente... tem um canal e tá editando um vídeo, e aí você descobre um meme que ele é muito engraçado, e aí ele vira recorrente, e aí o resto do vídeo tem aquele mesmo meme 58 vezes.
50 vezes, exatamente.
Eu acho uma coisa curiosa, é o seguinte, a gente falou do Shyamalan aqui mais cedo, o ano meio que começou com Batem a Porta, que é um filme do Shyamalan sobre uma família numa cabana no meio do fim do mundo, e o ano tá que meio que terminando com um filme do Sam Esmail, que tá lembrando muito o Shyamalan fazendo um filme sobre uma família numa cabana no fim do mundo.
É verdade.
São os assuntos, né, que são cíclicos aí na cabana e voltando.
Mas o Shyamalan, mas eu queria falar, mas o Shyamalan fez bem melhor.
É que o Shyamalan é culpado, né? Tudo bem que o Sam Esmail, ele tem crédito aqui pelo Mr. Robot, né, que é uma série que tem pelo menos umas duas temporadas muito interessantes.
É a primeira temporada de Mr. Robot, tu quer dizer, né?
Não. Duas temporadas interessantes, o Mr. Robot tem, tá?
Eu não vi, nem vi a segunda. Na hora que acabou igualzinho o Clube da Luta, eu falei, ah, não, porra, é demais. Porra, isso aí é... Mano, é um plágio absurdo.
Mas é porque ele é tipo um Fight Club tecnológico,
dos,
né?
Dos nerds.
Com aquele chato de galocha lá, mano.
O Rami Malek, né?
Rami Malek. Mano, o Rami Malek... Eu não consigo... Olha, o mundo tem que acabar, cara. O Rami Malek tem um Oscar. Entendeu? O mundo já acabou. Já acabou. Acabou lá em 2000
Tem um Oscar
e...
pelo Bohemian Rhapsody.
Cacete, mano. Acabou lá em 2019, né? O Bohemian Rhapsody. Acabou. O mundo acabou ali.
Um arrebatamento.
Vamos aqui pras notas de 0 a 10 para O Mundo Depois de Nós. Vou começar aqui. Cara, pela discussão, pelo papo, pelo filme ficar na roda de conversa, que seja pra se indignar, que seja pra... Ai, meu Deus, por que é que não tem o final? As pessoas revoltadas no mundo, em todos os lugares, e pistolando com quem gostou, e aí quem gostou pistolando com quem não gostou. Só por gerar o caos, que nem é um caos dentro do filme, eu vou dar a nota 7,5 de 10 pra O Mundo Depois de Nós. Siqueirinha.
Juras, é um filme que eu gostei de assistir. Gerou boas discussões na internet. Ele tem seus problemas. A gente comentou eles aqui, inclusive. Tem os seus momentos meio... né? Mas é um filme que eu não me arrependi de ter passado 2 horas e pouco assistindo.
Não.
Vou ser bem sincero. É uma nota 7. É um filme que, inclusive, eu... Inclusive, eu falei isso no nosso grupo interno, que eu acho que é um filme que, pra mim, vai ser esquecido de maneira rápida, relativamente rápida. Vai ser um filme que vai ter um momento de discussão, vai ter um momento aquele mais inflamado, e que daqui a uns 3 meses a gente vai lembrar, vocês lembram daquele filme lá da Netflix?
Que nem é o Não Olhe Pra Cima.
Que nem o Não Olhe Pra Cima, que, aliás, eu acho um filme melhor do que esse.
Rogério?
Eu também, cara, eu gosto da discussão, é pertinente. Com o mundo de hoje.
Discussão melhor que o filme.
Discussão melhor que o filme, realmente. E assim, realmente, cara, é um filme bem feito e tal. Eu só não gosto realmente desses diálogos todos explicativos e tal, mas eu achei... É que tá. Porque as pessoas... Que é isso, né? Ou ele é maravilhoso, ou ele é horrível. Lixo. Tem gente que tá dizendo que é lixo. Cara, isso aqui é muito longe de lixo. Mas é maravilhoso, que nem o do Shyamalan lá do começo do ano? Não. Então, cara, é um 7,5, assim, bem bonito... E dependendo do momento do dia, talvez ele vira 8 e talvez ele vire 7. Mas é que isso, cara. 7,5. Lindo, assim, ó. Quero mais esses filmes pra discutir mais.
Fernanda?
Eu tô com o Rogério nessa. Eu gosto de pensar que esse é aquele tipo de filme que, dependendo da hora do dia e dependendo da discussão que você teve sobre ele recentemente, sei lá, com o teu grupo de amigos no bar, sabe? Ele pode virar um 7 ou pode virar um 8. Eu gosto de filmes porque, eu não sei vocês, mas eu acho que hoje em dia tá todo mundo consumindo as coisas de forma tão apática, sabe? Tá todo mundo meio que sendo espectador sabe? Um espectador passivo de tudo. Eu gosto quando saem coisas que estão tão no lugar comum e eles fazem isso de forma tão abertamente pra você não conseguir se isentar que gera esse tipo de discussão. Então, olha que legal, sabe? A gente fez um episódio aqui de mais de uma hora e meia, comentando diversos assuntos. A gente falou sobre, não só sobre o filme, aliás, a parte técnica do filme foi o que a gente menos falou. Né? A gente falou sobre modernidade, a gente falou sobre como as pessoas estão, a gente falou sobre política, a gente falou... Cara, olha a discussão que gerou, sabe? Então eu acho que tem que ter mais filmes assim, e eu gostei dessa ideia de ter o filme que encerra o ano, com esse grande debate. É um pouco refrescante, eu acho, pelo menos pra mim, depois de tantos anos de debate na internet, nas redes sociais, da gente poder estar debatendo um negócio fictício e não ser o absurdo inacreditável da semana que envolve a vida de alguém, a segurança de alguém, sabe?
O pior, Fê, o uniforme do herói não sei o quê.
É, ah, ninguém merece. Aí falar do CGI de não sei o quê, da cena pós crédito de sei lá o quê. É sempre o mesmo papinho chato. E os 78 mil filmes iguais que tu bota tudo numa latinha e se você perguntar qual é o pior, nem sei, tudo igual pra mim, sabe? Então é legal que a gente possa ter um filme que seja mais próximo, talvez, assim, do nosso cotidiano e que realmente faça com que a gente fale sobre outras coisas, faça com que a gente também olhe um pouquinho pra dentro de si. Eu, pelo menos, vendo esse filme, eu me coloquei vários momentos no lugar desses personagens e eu pensava, pô, será que eu pararia pra senhorinha? Será que eu deixaria o Mahershala Ali e a filha dele entrarem na casa? Eu não sei como eu reagiria, sabe? Então, esses filmes que fazem a gente olhar pra dentro de si, eu não sei, eu tenho um carinho especial por esse tipo de filme hoje em dia. Eu quero coisas que me façam sentir coisas. E esse filme, com certeza, me fez sentir. Pra mim, ele é um 7,5, filme divertido. Eu, ao contrário da maioria da galera, eu adoro filme com final aberto, eu adoro filme que vira um grande debate.
E lembrando que, assim, existem outros filmes, muitos outros filmes, nesse estilo, durante o ano todo. Só que eles dificilmente ganham o público e ganham o boca a boca que os filmes da Netflix acabam ganhando. Então, assim...
Netflix é uma máquina, né, mano? É inacreditável.
Cara, porque, assim, botou na capa, as pessoas assistem. Apareceu a Julia Roberts, as pessoas assistem.
Opa! Inclusive, obrigado, Julia Roberts, aí. Obrigado pelos quase 8 mil, 9
obrigado,
mil inscritos aí no canal.
Obrigado, né? De visualizações. Apareceu, cara, a Netflix tem feito uma campanha pesada de marketing. Ela entendeu o que ela tinha na mão e ela entendeu que ia causar discussão, uma discussão daquele filme O Buraco, lembra? Do buraco lá, como é que é? O Poço.
O Poço.
O Poço, porque tem o buraco também, né? Mas não é o Poço, tem o Não Olhe pra cima, e aí agora é esse aqui que, cara, é isso. É um filme pra você assistir, sua mãe assistir, se um odiou o outro, não. Vocês vão acabar falando sobre a ideia do filme.
É legal que você pode debater na ceia de Natal, sabe?
É isso, e você não vai ficar falando sobre... Ou se o vestido era bonito,
X ou
se...
Y.
É isso, tu vai falar da porra do mundo que nós estamos destruindo aí todos os dias e a gente tá deixando... Ah, alguém resolve isso aí pra nós. E é isso.
Exatamente. Cara, só esse papo em qualquer lugar, tipo assim... Vocês viram o filme aí, O Mundo Depois de Nós, da Netflix? Aí você assim, não, eu não vi não. É porque é um filme que, tipo assim, tá tendo um ataque mundial e que a primeira coisa que some é a internet. Pô, só isso já vai gerar um papo muito bom. É que todo mundo é dependente dessa porra, compadre, né? A gente não sabe fazer mais nada. Se torna inútil se não tiver internet.
Teve um dia aí, o Julio sabe disso. Acabou a luz aqui e acabou a internet. Porque acho que afetou a antena aqui, do meu provedor aqui no bairro. E aí eu fiquei sem celular, sem energia pra carregar o celular e sem a internet. Eu tava aparecendo... Eu não sabia o que fazer da vida. Meu Deus, porque acaba a luz, tu cata o 4G.
Não dava nem pra jogar Jenga, porque eles jogam o Jenga, né, no filme aí.
Não, então, não dá porque você tem uns jogos... Ah, verdade, né? Tem um jogo de tabuleiro, mas como é que tu vai jogar sem luz, cara, à noite? Vai botar a vela? É difícil, cara.
Vai viver
a gente
com
realmente
vela.
Tá muito ferrado, mano. A gente tá muito dependente desses troços tudo, cara.
Exatamente. Fechamos aí, falamos sobre... O Mundo Depois de Nós, deixa seu comentário aí no Spotify, tem um espaço. Você pode comentar também no Twitter, né, no @rapadura, ou no @cinemacomrapadura lá no Instagram. Aproveita pra acompanhar os nossos trabalhos, a gente tá fazendo muita coisa aí, tem um canal no YouTube, tem muitos vídeos longos, vídeos pequenos, e você pode acompanhar todos os nossos trabalhos e também seguir a gente nas redes sociais, tá? Toda vez que a gente lança um podcast, a gente marca todo mundo aí. E aí você pode seguir a gente tanto no Twitter quanto no Instagram pra acompanhar o que a gente faz além do Rapadura Cast, né? Que é muito mais coisa, na verdade, né, que a gente faz. Então, fica ligado aí pra acompanhar as novidades do mundo do Rapadura. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!